Vereador João Feitosa, vereador Jean, vereador Teles Júnior, vereador presidente desta casa, Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente para o início do nosso trabalho no dia 9 de agosto de 2020, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Hoje é dia 10, tá? Na sequência, solicito o vereador Teles Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Salmos de número 111.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de agosto de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santo Lacerda, pastor Wederson Lopes, vereador Teles Júnior e vereador João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores. Presente, constatado o quórum, declarou aberta a sessão no pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovado ou usou a palavra o vereador Lezia José Borges. O senhor presidente agradeceu a presença do coordenador da Vigilância Sanitária do município de Anápolis, Júlio César Espíndola, e do gerente Gúbio Dias, e os convidou a sentar junto à mesa para a diretoria e os convidou para que fizesse o uso da palavra. Foram apresentados os cumprimentos e os questionamentos dos vereadores presentes. E respondido pelos convidados, o senhor presidente agradeceu a presença dos convidados e suspendeu a sessão. E convidou o vereador Lezia José Borges para entrega de moção de aprazo ao coordenador de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Júlio César Espíndola, e ao gerente do órgão, Gúbio Dias Pereira. Também fora homenageado servidor da Vigilância Sanitária. O grande expediente usar a palavra aos vereadores João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Lela Varenga, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação do projeto em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 089, de autoria do prefeito. Autorização à concessão de auxílio financeiro. Financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de emenda à lei orgânica do município, de autoria do vereador Jean Carlos, acresce o artigo 10A, o capítulo 2 do título 1 da lei orgânica do município de Anápolis, deferido pelo pedido de vista ao vereador Américo. Houve votação de moções de aplauso, moções de apelo, indicações do requerimento. Usar a palavra pela ordem os vereador pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Lela Varenga, vereador Fernando Paiva. Nas comunicações, usara as palavras os vereadores João Feitosa, Jean Carlos, pastor Elias Ferreira. Sem nada mais se tratar, senhor presidente, em exercício do vereador Wederson Lopes, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 10 de agosto, em horário regimental. Lido a síntese da ata, está aí para o plenário fazer a avaliação. Se tiver algum, qualquer coisa, podem deferir, procurar a presidência.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 097-2020, autoria do Executivo. Refere-se ao veto parcial ao autógrafo da Lei nº 050-2020, de 29 de junho de 2020, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre a diretriz geral para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Segundo projeto a ser encaminhado às comissões, projeto de decreto legislativo 096-2020, autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Helena Pinto Ferreira e da outras providências. E, por fim, terceiro projeto de decreto legislativo 098-2020, autoria da vereadora Thaís Souza, que concede título de cidadão anapolino ao deputado federal Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados e dá outras providências. Esses projetos serão encaminhados às comissões pertinentes e, posteriormente, estarão em pauta no plenário. Cumprimentando os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Muito bom dia, uma semana abençoada a todos. Iniciando o pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano, que fará uso da palavra na tribuna, por até 5 minutos.
Sou presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro, cumprimento em seu nome todos os dias, toda a imprensa napolina, os internautas. Mas, senhor presidente, eu não estou atrasado, porque dia 31 foi o aniversário de nossa querida Anápolis. Eu não tive a oportunidade de usar essa tribuna, porque estava de recesso parlamentar o último dia do mês de julho. Então, que eu estou usando esse pequeno expediente para parabenizar a minha querida Anápolis, terra pujante, terra de valores comerciais, industriais, terra acolhedora, Manchester, Goiânia, terra de Santana. Parabéns, minha querida Anápolis. Não estou atrasado, não, porque dei entrevista em várias emissoras parabenizando. Mas na tribuna da Câmara, aonde eu estou aqui colocando minhas ideias todos os dias, todas as manhãs, então quero parabenizar Anápolis pelo seu 113 anos de independência política. Anápolis, uma das melhores terras do centro-oeste do Brasil. Eu acho que nós estamos perdendo só para uma cidade de Mato Grosso, que eu me esqueci o nome da cidade de Mato Grosso. Mas nós vamos chegar lá, na renda per capita, terra hospitaleira, terra de turismo, terra de gente grande, terra que tem a visão grande, visão longa. Nós temos aqui um vasto empreendimento no Daia, temos polo farmoquímico, já foi polo do arroz, já foi polo da cerâmica, foi polo de vários tipos de coisa de nossa sociedade. E hoje é um polo cultural, as maiores faculdades do Centro-Oeste se agrega em nossa cidade. Parabéns, Anápolis, para os seus quase 400 mil habitantes. Eu, quando comecei a disputar as primeiras eleições, Anápolis só existia 60 mil eleitores e 120 mil habitantes. E hoje, eu estou aí no meu 7º mandato, espero que eu dispute as próximas eleições, não passei nas convenções ainda, que sou um pré-candidato, mas hoje Anápolis se encontra com 280 mil eleitores e quase 400 mil habitantes com a zona rural. Então, Anápolis está de parabéns, vereador Lela Varenga. Quero aqui parabenizar minha querida Anápolis. Eu nasci em Anápolis, mas não fui registrado em Anápolis, né? Por ironia do destino, eu fui registrado na década de 50, numa cidade do Vale do São Patrício. Mas eu nasci na minha querida Anápolis e tenho orgulho de ser anapolino, essa terra hospitaleira. Então, parabéns às pessoas que nasceram em Anápolis e às que não nasceram em Anápolis, que migraram para Anápolis, e muitas delas têm título de cidadão anapolino. Então, parabéns, mais uma vez, à cidade de Anápolis, terra de cultura, terra de gente trabalhador, terra de gente de visão, e aonde Deus se projetou na política também, grandes pessoas como Henrique Santilho, Onofre Quinan e muitas pessoas que hoje têm cargo no governo federal e no governo estadual. Parabéns, minha querida Anápolis, e devolvo minha palavra para a mesa em nome do meu partido, PSC, que nós estamos com Anápolis. O que der e vier, eu lutarei por Anápolis, porque eu sou filho da terra de Santana também. Tem sangue na veia da minha querida Anápolis. Parabéns, minha querida Anápolis, pelos seus 113 anos de independência. Eu muito obrigado ao presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, quero, na manhã desta segunda-feira, cumprimentá-lo. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os parlamentares, ouvintes, queridos telespectadores. Notável que a cidade de Anápolis ganha muito com a inauguração. Vereador que me antecedeu, colocou muito bem aqui o desenvolvimento da nossa cidade. E nós ganhamos muito com a chegada do Centro de Tecnologia, o CEITEC, inaugurado no sábado, João Feitosa. E o importante destacar é que esta casa foi a principal promovedora deste avanço. Na pessoa do nosso presidente Leandro, nós criamos nesta casa, Jackson Charles, a frente parlamentar que deu sustentação a esse projeto, que foi a frente parlamentar pelos parques tecnológicos, ciência e tecnologia. E Vossa Excelência e mais 11 colegas escolheu o nosso nome, talvez por também já presidir a Comissão de Indústria e Comércio. As leis que possibilitaram esta realidade passou por aqui, João Feitosa. E é interessante enaltecer e ver o resultado, às vezes reconhecido, às vezes não, mas que o parlamento, o poder legislativo, coopera veemente para o desenvolvimento de nosso município. Mesmo que nós não temos execução de orçamento, não sai daqui o desenho, a arte da arquitetura, mas sai daqui a viabilidade, a possibilidade para que os outros poderes executem. E nesse momento, eu quero aqui parabenizar essa Câmara, em nome dos vereadores que estiveram ali presentes, nosso líder Jackson Charles, vereador João Feitosa, Jean Carlos, o Fernando Paiva, o vereador Japão, o vereador Domingos, estava lá presente, o Ederson Lopes, que nos representou ali na composição, e a minha pessoa, Telly Júnior. Nós estamos felizes porque o CEITEC é o início e aquilo que vai nascer, uma maternidade que vai nascer as empresas, desenvolveu, cresceu, vai para o próximo passo, que é a instalação no Politec, que é o polo de tecnologia. Esse projeto já foi sonhado há muito tempo na cidade de Anápolis. E muitos secretários que por ali passaram, vamos relembrar aqui dessa gestão, o secretário Vander Lúcio, relembrar o secretário Adriano Baldi, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, e agora o secretário Anastácio, e temos também um amigo ali que tem trabalhado muito, que é o Raulisson. Mas essa possibilidade e realidade nasceu nesse parlamento, nasceu nessa casa, que é a Casa de Leis. Então hoje eu quero aqui agradecer e poder dizer que o trabalho de vossas excelências, o trabalho, Japão, dos membros da Comissão de Indústria e Comércio, os membros da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia dessa casa, foi muito importante e continuará sendo importante, porque nós temos muito ainda a avançar, Eline Rosa, na cidade de Anápolis, na questão de desenvolvimento econômico. Nós temos ainda os avanços, que é unir a pesquisa, a educação e o empreendedorismo, e fazer ser realidade para o Centro-Oeste e para o Brasil. Parabéns a Anápolis, que ganha no seu aniversário esse grande polo, esse grande centro tecnológico. Obrigado, presidente Leandro. Obrigado a todos os parlamentares, na pessoa do nosso decano, Mauro Severiano.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Parabéns pelo excelente trabalho que tem desenvolvido junto à Frente Parlamentar de Indústria e Comércio. Eu sou testemunha viva que várias vezes você ligou para o secretário de Desenvolvimento Econômico, agendando agendas positivas para discutir o assunto, e aí está o fruto do trabalho de Vossa Excelência. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o grande expediente, já convidando o primeiro orador, vereador Wederson Lopes, para fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã e toda a imprensa na pessoa do nosso jornalista Orisvaldo Pires. Na pessoa dele eu cumprimento todas as pessoas da imprensa que têm feito esse trabalho excepcional de levar tudo que acontece na Câmara Municipal até a população da cidade de Anápolis. Senhor presidente, quero aqui dar continuidade ao assunto trazido pelo nosso presidente da Comissão de Indústria e Comércio, Telly Júnior, que foi a inauguração, a entrega ali do CEITEC. E com muita alegria nós usamos a fala ali, representando os vereadores, e enaltecemos o trabalho que a Câmara Municipal tem, a participação da Câmara Municipal com todas essas realizações, vereador João Feitosa. O senhor que estava ali também, prestigiando o evento, em tudo isso que tem acontecido na cidade de Anápolis, esse desenvolvimento econômico. Há muitos sonhos que ficaram paralisados. A própria palavra de Deus diz assim, que um sonho adiado, ele adoece a alma, mas o sonho que se realiza, ele aformoseia o rosto. E nós vimos as pessoas ali, vereador Jackson, felizes, com o rosto formoso, com o rosto alegre. O Anastácio, que é um lutador, ex-presidente da CIA, hoje é o secretário de Indústria e Comércio aqui do Secretário de Desenvolvimento Econômico, aqui do município de Anápolis. Nós vimos ali, né, vereador Japão, a alegria desse lutador aqui da cidade de Anápolis, os vereadores ali também sorrindo, alegres, felizes, com esses momentos que têm acontecido aqui na cidade de Anápolis, algo que há muito não se via. Setor produtivo, vereador Leandro, que é um empreendedor, setor produtivo, setor econômico, paralisado ao longo de muitos anos. E na gestão do prefeito Roberto Naves, desde o primeiro dia, eu me lembro, quando no primeiro dia do governo do prefeito Roberto Naves, eu fui nomeado diretor municipal de habitação e planejamento urbano, e uma determinação dele era que nós estivéssemos ali naquele prédio, no primeiro dia, se não me engano, era o dia 2 ou 3 de janeiro. Uma segunda-feira, estávamos ali naquele prédio, eu e o então, na época, secretário Daniel Fortes, avaliando aquelas estruturas para que ela fosse utilizada pela administração pública municipal.
E foi dado continuidade, toda aquela burocracia de licitação, vereador Américo. Mas o prefeito Roberto vencendo, juntamente com o apoio dos vereadores, os obstáculos burocráticos, e eu coloquei como... É muito simbólico, é muito forte, porque ali era para ser secretarias de meio ambiente, educação, saúde, que estão em prédios alugados, mas o fato dele ter disponibilizado aquele prédio para o CEITEC, que era para ter sido lá no centro de convenções, mostra a importância que o prefeito Roberto dá ao desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis, ao setor produtivo, aos empreendedores, àqueles que realmente fomentam e geram emprego aqui na cidade de Anápolis. Então, com o CEITEC, vem ali várias empresas incubadoras, nós tínhamos ali dois reitores fazendo parte daquela cerimônia, né? O magnífico reitor Dr. Walter Campos, reitor da UEG, e o magnífico reitor Dr. Carlos Rassel Mendes, lá da Uni Evangélica, dois reitores, que duas universidades que estão totalmente envolvidas com o projeto, onde os alunos vão ali ter a oportunidade de colocar em prática suas ideias, aquilo que realmente chama-se de inovação, e a inovação do século XXI, a inovação tecnológica. Com isso, vem a reboque, ô vereador João Feitosa, o Politec, que essa Câmara Municipal autorizou a permuta da área, essa Câmara Municipal, vereador Japão, aprovou a lei que cria o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis, e apanhamos as pessoas que não entendem, não compreendem, levadas por pessoas mal intencionadas, bateram nos vereadores, mas hoje nós estamos colhendo já resultados. E esses resultados, eles virão de uma maneira exponencial, de uma maneira extraordinária, quando as empresas começarem a se instalar no Politec e os empregos forem gerados ali naquele local. Com isso vem também o Condefesa, Condefesa que já é uma realidade. Nós tínhamos ali o general representando o Ministério da Defesa na solenidade, mostrando o envolvimento do setor produtivo, das universidades, do Ministério da Defesa, do Governo Federal, Governo Estadual, com deputados ali representando, Governo Federal com os deputados federais. Então, realmente foi um evento que diz muito para aquilo que aguarda para a nossa cidade, e eu enalteci muito essa situação. Graças à maioria dos vereadores que tem esse entendimento de um desenvolvimento econômico, da necessidade de olhar para o empreendedor não como um bandido, mas olhar para o empreendedor como alguém que contribui, que gera empregos e que traz o crescimento e o desenvolvimento econômico para a cidade de Anápolis. E é assim que o empreendedor, é assim que o empresário, é assim que o investidor tem sido tratado na gestão prefeito Roberto Naves. E eu fico muito feliz em poder, juntamente com meus colegas vereadores, a Câmara Municipal, a base do prefeito Roberto nessa Câmara, a base do governo, está fazendo parte e está conseguindo aprovar os projetos que tem levado e colocado a Anápolis no trilho do desenvolvimento econômico. E lá nessa reunião, nesse evento, eu me encontrei com o deputado federal Major Vitor Hugo. Semana passada nós apresentamos aqui um requerimento para que pudesse captar verbas para a erosão ali do JK. Uma erosão que nas últimas chuvas ela aumentou bastante e tem trazido riscos ali para famílias próximas àquela erosão. Eu me lembro quando eu era criança, não sei se o vereador Jackson lembra, mas ali chamava-se o lixão da Vila Formosa. Apesar de não ser na Vila Formosa, mas as pessoas conheciam ali, era um lixão na cidade de Anápolis. Eu era criança e eu me lembro disso, e eu passando por lá e as pessoas falavam que era o lixão da Vila Formosa. Aquele, graças a Deus, não é mais um lixão, aquele local recebeu um tratamento, mas que talvez com o tempo descambou agora para uma erosão que tem aumentado e trazido bastante riscos para aquela região. E nós solicitamos ao Major Vitor Hugo, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, que tem dado uma atenção especial aqui para o município de Anápolis, entregamos a ele um ofício, apresentamos aqui um requerimento na última semana, para que ele pudesse, eu sei que isso não vai ser de imediato, talvez nem dê tempo ainda para esse ano de apresentar alguma emenda, mas nós já estamos provocando essa situação, vereador João Feitosa, que é da região, que aquele problema seja resolvido. É um problema sério, um problema grave, e para que se evite uma tragédia ou algo pior, nós já precisamos começar, vereador João Feitosa, a buscar a solução para aquela erosão. Então nós estamos fazendo isso, estamos startando junto ao deputado federal para que ele já possa colocar ali como uma das suas prioridades a captação de verba, a captação de emendas, para que nós possamos ter recursos para resolver o problema daquela erosão ali do JK. E para encerrar o meu tempo, senhor presidente, vereador Jacques, o senhor também que é um conhecedor profundo, essa semana nós vamos ter uma reunião do Concidade, uma reunião muito importante, será uma reunião online, mas que vai ser tratado com relação a pedidos de uso de solo para lotes chacras lá das chacras Colorado. E isso é muito importante. É preciso resolver a situação do uso de solo para os lotes chacras lá do Residencial Colorado. Lá das chacras Colorado,
uma
onde
parte,
existe
uma parte.
O Residencial Colorado. Até porque nós precisamos ter isonomia. Porque nós temos ali um conjunto habitacional com 520 ou 540 apartamentos, não me lembro. Nós temos ali outros empreendimentos e muitos empreendedores não têm conseguido o uso do solo nas chacras Colorado e essa situação tem que ser resolvida. Uma parte ao vereador Jacques.
Vou ser breve para atrapalhar o seu tempo aí. Pedido meu, enquanto secretário, enquanto presidente do conselho, para resolver uma pendência no que diz respeito aos investimentos e o desenvolvimento da cidade, uma vez que, embora seja região de chácara, é região de chácara, porém com características urbanas, e todos os projetos obrigatoriamente tinham que passar pela CAPES, pelo núcleo e também pela procuradoria do município e a aprovação do Conselho de Cidades, e geralmente um caso ou outro dava certo, outro não dava, e gerava um conflito muito grande. Por esse motivo, nós iniciamos essa luta e agora vamos contemplar, se Deus quiser, para resolver esse problema. Muito obrigado.
E eu quero reconhecer, vereador Jacques, a sua contribuição. É um problema sério, grave, e que precisa ser resolvido, e que é importante a população entender. Todo empreendimento, ele tem as medidas mitigadoras e compensatórias, tanto do impacto de trânsito, quanto do impacto ambiental. E como o senhor bem disse, a Vossa Senhoria bem colocou, já descaracterizou, ali não é mais um condomínio de chacras. Então é preciso que esse problema seja resolvido, e eu creio que na próxima reunião agora, do Concidade, próxima quinta-feira, dia 15, nós estaremos resolvendo essa situação. Sou eu, não sei se o vereador Lisieta está no Concidade ainda, sei que o vereador Domingos, tá? Suplente, vereador Jackson e esses vereadores, que nós possamos contribuir para resolver esse problema. Agradeço a parcimônia do tempo, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora. Cumprimento também todos os nossos colegas vereadores desta casa. Que bom poder estar aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de agosto. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, 93.3, ao meu amigo Jairo Mendes e os demais. Cumprimento aqui nossa comunicação através do nosso amigo Orisvaldo, Marcos, né, enfim, todos que trabalham aqui na comunicação desta casa. Quero cumprimentar ainda, senhor presidente, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu estou trazendo a esta casa hoje, vou falar aqui sobre dois assuntos, e eu quero pedir aqui aos nossos colegas, nossos nobres pares, estou trazendo a esta casa uma moção de aplauso a nossa querida APAE na cidade de Anápolis, onde ela conseguiu, né, através de seus méritos, trabalhos. Aqui eu quero cumprimentar o nosso amigo, o doutor Hélio Lopes, que hoje se encontra à frente da presidência do IPAS no estado de Goiás. Aliás, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o governador, e para mim foi a melhor escolha que ele já fez, de colocar uma pessoa competente à frente de um órgão quanto ao IPAS, um órgão que ele gere com 625 mil usuários no estado de Goiás, o maior plano de saúde, posso-se dizer, no estado de Goiás. Dá mais do que duas cidades de Anápolis, o que o nosso amigo doutor Hélio está agora coordenando, né? E parabéns a ele pela sua gestão. Daqui a pouco vou falar mais sobre a questão do IPASGO. Mas essa moção, senhor presidente, eu estou trazendo e eu quero pedir aos nobres pares que assinem comigo, é um prêmio que a querida PAI conseguiu agora neste ano. Na semana atrasada foi homenageado e recebeu esse prêmio Doar Mais. Muito importante a questão desse prêmio. Não é qualquer instituição ou ONG que recebe este prêmio, o Doar Mais. Existem os critérios. Vou deixar para mim falar mais depois a respeito dessa moção de aplauso. A nossa APAI, quero aqui cumprimentar também o nosso atual presidente, meu amigo, o nosso companheiro de Anápolis, um lutador pela cidade de Anápolis, o senhor Wander Lúcio. Ele tem feito um grande trabalho na nossa cidade e agora é o atual presidente, após o doutor Hélio deixar a questão da presidência do IPASGO, né? Deixar a presidência da APAI e assumir o IPASGO. Parabéns a todos e eu quero contar com a assinatura de todos os colegas com essa moção de aplausos do Doar Mais. Muito importante se vocês olharem o que é esse prêmio que a APAI recebeu. Ela que agora também tem um contrato com a prefeitura muito importante, fazendo nos distritos de Anápolis. Depois nós entramos na questão. Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito do IPASGO. Agora eu vou voltar ao que é a questão do IPASGO. No dia 1 de fevereiro de 2019, está aí no celular de vossas excelências, eu passei para vocês, esta casa aqui, nós fizemos uma moção de apelo, meu amigo Maurão, pedindo ao governador para que revesse a situação do IPAS na cidade de Anápolis. Até porque nós temos na cidade de Anápolis 32.099 usuários do IPAS na cidade de Anápolis. E naquela data nós pedimos para então o governador e ao atual presidente, que era o senhor Silvio, para que pudesse credenciar médicos. A justificativa nossa foi essa. Atualmente a unidade consta com apenas um atendente para a grande demanda de usuário que busca atendimento na regional de Anápolis. Isso no dia 1º de fevereiro de 2019. Ademais, recebemos várias reclamações de usuário acerca da demora no atendimento e pela falta de profissionais nas seguintes especificações: a dialegista, acupuntura, cardiologia, pediatria, cirurgia, clínico geral, cirurgia pediátrica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, obstetrícia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, homeopatia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, clínico e cirúrgico, neurologia infantil, nutricionista, odontólogo, clínico e cirurgião, reumatologia, terapeuta ocupacional, urologia, falta de clínica especializada de exames e eletrocardiocefalograma e eletroneuromiografia. Esse pedido foi feito pela Câmara Municipal, através do vereador pastor Elias
Ferreira. Boa tarde, vereador.
De vossa excelência, que assinou comigo essa moção de apelo. E eu pude falar com o presidente, o atual presidente, hoje. E aqui eu vou aplaudir ele, que é o doutor Hélio Lopes. Ele assumiu, tem um áudio meu conversando com ele no celular de vocês. Pedi a ele que tivesse misericórdia, pudesse atender a população de Anápolis. 32.099 usuários na cidade de Anápolis, mais 21.011 usuários da macro-região, 53.110 usuários do IPAS na região de Anápolis. E agora ele me passou uma resposta já está trabalhando ali no prédio do Ipasgo, reformando, e ele vai inaugurar lá o mais rápido possível, com 6 consultórios. Vai ser colocado ali dentro da nossa sede do Ipasgo, aqui na São Francisco. Um prédio com 47 anos de idade, e um prédio que foi construído por um aluno do Oscar Niemeyer. Os dados eu tenho em minhas mãos e eu quero parabenizar o doutor Hélio. E vou trazer essa também, vou dar uma canja ao nosso governador e parabenizar ele, porque escolheu a pessoa certa para colocar à frente do Ipasgo. Nós vamos ter as especialidades que nós não temos na cidade de Anápolis. Aqueles médicos que tanto necessitam credenciar, agora vai. Hoje nós temos pessoas que são ligadas ao Estado, que usam o Ipasgo. Pessoas que são ligadas à Prefeitura, que fazem uso do Ipasgo. Nós temos pessoas que trabalham na Câmara Municipal, que é ligada ao Ipasgo. E o doutor Hélio falou muito bem falado na rádio Manchester, o Jairo. Eu quero cumprimentar o Jairo. Não tem nada a ver com o Jairo. Nunca conversei com o Jairo, em hipótese nenhuma, não sei entrevista que eu dei a ele. Mas eu quero aqui parabenizar também o Jairo Mendes, que tem cobrado muito. E naquela cobrança, ele falou, o doutor Hélio citou meu nome. Nós trabalhamos aqui com responsabilidade, nós pedimos as coisas, temos documento em mão. E aqui eu parabenizo. Maurão, uma parte a você.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso hoje na tribuna sobre o doutor Hélio. Doutor Hélio, a vida toda dele foi na cidade de Anápolis. Ele é um filho de Santa Terezinha de Goiás, perto, próximo a Crixás. Parabéns, doutor Hélio, por esse novo desafio para o doutor Hélio. Eu sempre falei que o doutor Hélio ama Anápolis como se fosse a cidade onde ele nasceu. E eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho no Ipasgo. Por quê? Quando ele saiu do como é que chama aí? Do APAI, todo mundo pensou que ele era um pré-candidato a prefeito. Não, o governador nomeou ele no Ipasgo. E parabéns, doutor Hélio, que ele vai fazer um bom trabalho no Ipasgo. E parabéns, eu faço questão de assinar com você essa moção de apelo. E parabéns pelo seu discurso, vereador.
Obrigado, vereador Mauro. Portanto, quero dizer aqui a toda a população de Anápolis, eu sempre cobrei, desde que eu assumi minha vaga na cadeira nessa Câmara Municipal. Para isso eu tenho um documento em mãos, que muitos dizem que eu chego já depois está tudo pronto, mas não, eu tenho um documento em mãos. Nós lutamos, nós trabalhamos, e esta casa assinou comigo. 2017, 2018, 2019, 2020. E agora nós estamos conseguindo, através dessa pessoa tão excelente, que é o doutor Hélio Lopes, que vai mudar totalmente a cara do Ipasgo aqui na cidade de Anápolis. Teremos aí 6 consultórios e teremos também o atendimento ambulatorial ali no prédio do Ipasgo, que é regional, na Avenida São Francisco. Portanto, eu disse aqui, e eu sabia, que nós tínhamos 2 tipos de Ipasgo, era um em Anápolis, outro em Goiânia. Tudo que nós queríamos no Ipasgo aqui não resolvia. E agora, daqui a poucos dias, nós vamos estar tendo todo o atendimento que nós não tínhamos aqui, nós vamos voltar a ter. Parabéns ao doutor Hélio Lopes, parabéns aí ao governador que colocou o doutor Hélio lá para poder assumir essa vaga como presidente. Diga-se de passagem, comandando 625 mil usuários do Ipasgo, que dá mais de 2 cidades de Anápolis, o segundo orçamento em verba. O Ipasgo não ia porque tinha pessoas que faziam coisas erradas. Desde o tempo do meu governo, eu sempre cobrei. Cobrei no tempo do governador Marconi, governador José Edson, e agora nós temos a resposta na mão do doutor Hélio. Parabéns e obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Só para corroborar com Vossa Excelência, doutor Hélio Lopes está agendado, pré-agendado aqui para participar conosco no início da sessão, na quarta-feira, para trazer aí os números já apurados e levantados junto ao Ipasgo, né, já iniciou a obra aqui de reforma numa dotação orçamentária de R$150 mil, onde estava fechado há alguns anos, né, para fazer ali o atendimento de consultório de 6 a 8 médicos credenciados ao Ipasgo. Também trazer aí os números, o Ipasgo é a segunda maior receita do estado de Goiás, com 630 mil usuários, com arrecadação mensal de R$ 165 milhões de reais. Então, o doutor Hélio estará aqui, né, prestando aqui alguns esclarecimentos, trazendo informações do Ipasgo junto aos pares desta casa e também à população que nos acompanha aqui através dos veículos de comunicação. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paulo. Enquanto o vereador Domingos Paulo encaminha para a tribuna, vou fazer a leitura de um ofício oriundo do presidente, senhor Marlon Caiado, do Democratas, instituído como líder do partido aqui na Câmara Municipal, vereador João da Luz, assinado pela maioria dos membros do Partido Democratas. Então, a partir de hoje, líder do Democratas na Câmara Municipal, vereador João da Luz, um ofício encaminhado pelos membros do partido. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a você que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, a você que está acompanhando a transmissão da sessão. E cumprimentar aqui todos os vereadores da Câmara Municipal. Primeiro eu quero trazer um assunto aqui, uma pessoa que eu liguei para ele ontem, vereador presidente Jair Ribeiro, uma pessoa que trabalha no meu gabinete. Ele tem quase 60 anos, área de risco, diabetes, e também ele pegou o Covid. E foi bem atendido ali na quinta-feira à noite na UPA, e agora se encontra no Hospital do Carmo e está recuperando bem. E ontem eu liguei para ele, igual eu faço todo dia, ligo para ele. Ele pediu para poder fazer uma fala aqui na tribuna e eu vou falar o que ele me pediu para poder falar. Primeiro, para poder agradecer a todos os funcionários da área da saúde no município de Anápolis, sem exceção, a todos. Pediu para poder agradecer a administração do prefeito Roberto pelo investimento na área da saúde. Pediu para poder agradecer a todos os vereadores dessa casa por ter destinado aquela emenda a qual cada um tinha direito para poder ser investido na área da saúde. Se ontem ele pôde falar como pai, porque é pai, foi graças ao investimento, vereador Lera, que teve na área da saúde, que ele está vivo hoje, porque ele estava muito mal, né? Além de ter diabetes, tem outros problemas também. Então, assim, a gente acompanha o dia a dia de muita gente. Tem muitas pessoas que estão sendo recuperadas. É claro que a gente lamenta que tem muitas pessoas também que vêm a óbito. Mas se tem muitas pessoas que estão sendo recuperadas na cidade de Anápolis, graças ao investimento da administração e ao trabalho sério que cada profissional da saúde da nossa cidade tem. Então, está aqui, Ivan, a minha fala que eu falei, que eu ia falar na tribuna. E aproveitando, desejando um feliz dia dos pais, que foi ontem, a todos os pais anapolinos e a você, que é mãe, que muitas vezes é pai também. Então, eu estendo meu cumprimento a você também. Presidente, agora eu quero tratar de um outro assunto. Quinta-feira, dia 6 de agosto, foi definida a empresa que vai fazer a construção da tão sonhada praça lá do Bairro de Luz, que é a Lança Engenharia. Aquela praça, vereador Pedro Mariano, quando eu tinha 6 anos de idade, que nós mudou para o Bairro de Lourdes, não só eu, a maioria daquela região leste, e todos nós, vereador Mauro Severiano, nós saía do Bairro de Lourdes para poder brincar ali na pracinha do bairro JK, lá na praça de Amel Cicílio, vereador João Feitosa. E desde 1980... há uma luta para poder fazer a construção daquela praça. E nunca tivemos êxito. Quando eu fui eleito vereador em 2008, assumi aqui em 2009, os vereadores da época, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador João Feitosa, vereador Luiz Graça, sabe, eu trouxe essa demanda aqui na época para a administração do prefeito Antônio Roberto Gomídio. Não conseguimos construir a praça do Bairro de Lourdes, mas conseguimos construir um CMEIOS, que é uma creche lá em frente, o Perla. Um projeto meu aqui na Câmara Municipal. E depois, eu não fui eleito em 2012. Acompanhei aqui nessa casa o trabalho da vereadora professora Geli, tentando que fosse construída a praça do Bairro de Lourdes. Também não conseguiu. Mas agora, com essa administração, com o apoio de todos os colegas aqui da casa, dos 22 vereadores e comigo 23, uma conversa com o prefeito Roberto, um compromisso assumido do prefeito Roberto, não só com o vereador Dominguinho, com aquela região, está lá
uma parte, vereador,
a praça onde, uma aonde parte, vai ser
uma parte,
construído a nossa praça do Bairro de Lourdes, que deve ser feito ainda o lançamento nesse mês. Eu vou estar conversando com o prefeito Roberto. Pessoal, eu vou dar uma parte, mas depois que eu falar uns assuntos aqui, porque senão não dá prazo.
Você não entra no outro tema.
Aí, para poder fazer o lançamento daquela obra da Praça do Bairro de Lourdes. Um trabalho do vereador Domingo, um trabalho da vereadora Geli, um trabalho do vereador Pastor Elias, que é morador daquela região. Mas todo mundo sabe da luta. Deu de criança, não só eu, a maioria daquelas pessoas que tem ali acima de 30 anos, a gente vai para outro local para poder ter acesso à praça. E agora, lá no Bairro de Lourdes, do lado da unidade de saúde, do postinho, está reformando para poder ser o restaurante cidadão, para poder atender aquela região. O restaurante cidadão do Bairro de Lourdes, ele vai entregar 350 refeições todo mês para aquela região, não só do Bairro de Lourdes, do Filósofo, do Parque Brasília, do Primavera, do Summerville, do Ibirapuera, de toda aquela região vai ser concentrado 350 refeição ali no PET, aonde que é o antigo PET, está sendo adaptado para poder entregar. E no dia 7 de agosto também, senhor presidente, foi dado o pontapé inicial de um trabalho nosso também, junto com o vereador Jackson Charles, junto com o vereador Leandro Ribeiro, junto com o ex-presidente Hamilton Filho, uma discussão que nós fez com o prefeito Roberto, lá no gabinete, nós quatro fizemos, a respeito de três escolas na cidade de Anápolis. A escola do Reni Cury, a escola da Igrejinha e a escola que nós pedimos para ser construída lá no Semeville. E no dia 6, no dia 7, a Biomontes Construtora foi a vencedora do certame para construir essa escola. E aí eu quero fazer aqui um agradecimento ao secretário Alex Martins, que eu estive lá com o secretário Alex Martins, escolhi o local para a construção dessa escola, não tinha o projeto, o secretário Alex Martins adaptou o projeto lá do Reni Cury para poder construir a escola do Summerville. E aí vai ter uma quadra coberta nessa escola do Summerville. Inclusive, já foi dado até o nome dessa escola, da professora, qual a nossa vereadora, advogada nessa casa, Thaís Souza, apresentou o projeto, né, para poder dar o nome da escola daquele local. Então, isso é um trabalho. O vereador, o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, acompanhou o nosso trabalho aqui nessa casa. Tá certo que é um pedido da população. Mas quando começou a construção do Reni Cury, e depois começou a construção lá da Igrejinha, e não começou do Summerville, eu fui lá no gabinete do prefeito Roberto e conversei com o prefeito Roberto. Falei, prefeito, o senhor fez o compromisso, não com o vereador Dominguinho, o senhor fez o compromisso com aquela região. E eu não vou passar por mentiroso. Ele ligou para o secretário Alex, na hora, foi eu e o secretário Alex lá, escolhemos um local para poder construir aquela escola, fez uma adaptação no projeto do Reni Cury para poder dar tempo hábito para ir para a licitação e a escola sair. Então nós vamos dar ordem de serviço esse ano para poder fazer a construção daquela escola. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vê muito burburinho e às vezes não coloca o nome de realmente quem está lutando e quem está trabalhando para poder levar o benefício. E aqui na tribuna, eu nunca busquei um benefício em causa própria. Sempre tive o apoio dos 22 vereadores dessa casa. E aonde que eu estou, eu falo o nome, não do vereador Dominguinho, eu falo o nome da Câmara Municipal. Fala o nome da professora Geli, fala o nome do vereador Mauro Severiano, fala o nome do pastor Elias, fala o nome do presidente dessa casa, fala o nome do vereador João da Luz, do Teres, de todos, do vereador Jackson Charles, porque eu sei que uma andorinha sozinha não faz verão. Se hoje está saindo a construção da Praça do Bar de Lúdio, o restaurante Cidadão e a escola do Somerville, e tem mais duas praças lá que o secretário, na época, Jackson Charles, nos ajudou e vai ser construída. Por quê? Porque essa casa tem união, presidente. Os 23 vereadores trabalham para poder atender a população anapolina. Desculpa, companheiros, por não ter dado a parte, mas eu precisava de falar isso aqui na tribuna. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu acompanhei várias vezes o senhor, junto com alguns pares, pleiteando essa escola no Somerville. Nós chegamos aí na Brasília várias vezes exigir, junto à NTT, ao Ministério de Infraestrutura, aquela passarela para as crianças que moram no Somerville e estudam ali no CIMEI São Corrado e no Santo Antônio. Eu costumo dizer que não existe herói político. Ninguém consegue fazer nada sozinho, como Vossa Excelência colocou. É uma conquista dos moradores do Somerville, é uma conquista da Câmara Municipal de Anápolis, e nós temos que agradecer a sensibilidade política do prefeito Roberto, do secretário de Obras, em atender as demandas do Legislativo anapolino. Costumo dizer que nunca na história de Anápolis o chefe do Executivo teve tanto atento às demandas dos vereadores, que são o para-choque da população. Nós estamos aqui para ouvir as demandas de determinadas regiões e levar o serviço, executar o serviço naquela região que está carente daquela demanda. Então, parabéns, vereador Domingos Paula. Tenho certeza que Vossa Excelência contribuiu e muito para que essa escola inicie a sua construção. E os moradores ficaram muito satisfeitos, porque as crianças correm o risco todo dia em atravessar uma rodovia que passa milhares e milhares de carros todos os dias e não tem uma passarela que deveria ter, que a Triunfo Concebra se comprometeu no momento em que adquiriu a concessão, e até hoje nada. Então nós não conseguimos, junto ao governo federal, vamos desenvolvendo aqui o trabalho no município para que a gente possa atender a nossa população. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia novos colegas vereadores, bom dia professor Geli, plenário, né? Cumprimento o pessoal que participa, vou cumprimentar a secretária do Jacques Charles, sempre fazendo a cobertura aqui, né? No plenário, né? Referente ao vereador dela, que é o vereador Jacques. Senhor presidente, antes de eu entrar no que eu venho falar, usar a tribuna, eu quero fazer uma referência. O pastor Elias foi muito feliz, mas tudo que o doutor Hélio hoje está lá, reconhecimento, que está nesse cargo, agradeço o governador Ronaldo Caiado, que tem feito uma gestão em parceria com o prefeito municipal Roberto, em prol da cidade de Anápolis, muito bom. E a gestão, quando é sério, algo acontece, que o mandatário é o governador, onde convidou a competência do doutor Hélio também, que é também do Democrata, do DEM, filiado ao DEM. Então, esse mérito, pastor Elias, é do governador também, que tem feito uma grande gestão. Infelizmente, os governos anteriores não tinham isso, né? Não olhava a gestão com sinceridade, com respeito, com dinheiro público. Mas o governador tem feito isso e convidado pessoas competentes para estar em determinados locais. E quando o doutor Hélio aceitou, pegar esse cargo de paz, que era um gagalho, tanto crítico que a gente via nos governos anteriores, né, e hoje, mais de 600 mil tantos, né, contribuintes que participam do IPAS, né, Leandro? Então, eu fiquei tão acreditando, e isso é um mérito muito grande da competência do governador ter nomeado, e essa é a parceria entre o município de Anápolis, entre o governador Ronaldo Caiado e Roberto, como diz um dia o líder aqui, Jacques, também fez uma referência dessa gestão, dessa parceria. Também quero falar, presidente, que é um rodízio dos três vereadores do DEM, de 3 em 3 meses. Eu fui o primeiro, seu mais velho, né, de todo sentido. E agora, passou os 90 dias, assumo o João da Luz, que é o novo líder do DEM, né, e no próximo será o vereador Jean Carlos, né, até terminar o mandato, dá para fazer essa liderança dos três vereadores. Senhor presidente, que eu me trago minha tribuna aqui, porque nós da Diocese de Anápolis, essa semana, ontem, começou a Semana da Família, da Instituição da Família, né, que comemora, geralmente, na segunda semana do mês de agosto, né. E aqui tem um projeto aprovado por essa casa, né, que foi aprovado e é lei no município de Anápolis, né, que institui a Semana Municipal da Família, né, que aprovou o prefeito, fica instituído o município de Anápolis a Semana Municipal da Família. Semana Municipal da Família será comemorada anualmente na segunda semana do mês de agosto, integrando o calendário oficial dos eventos do município. Devido a esse ano também era para ser feito, tinha conversado já lá na Diocese, João Batista Feitosa, mas devido a esse vírus, a pandemia que ninguém esperava, infelizmente, esse tipo de evento, essas coisas, então, né, nem aula não estão tendo. Quer levar sobre a família nas escolas, nas igrejas, como católico, evangélico, onde que
uma parte, vereador.
Que preza muito a família.
Uma parte, não, vereador.
Sim, quem pediu? João Teres. Ah, o João da Luz, o líder do DEM.
Obrigado, meu amigo vereador Pedro Mariano. Gostaria de agradecer pela deferência com relação à liderança do Democratas e parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa casa de leis, essa referência da família. Nós precisamos sim valorizar, precisamos de reconhecer, e a Diocese, ela fazendo esse trabalho, levando o reconhecimento da sociedade do quanto nós precisamos de valorizar a família, nós queremos deixar aqui os aplausos. E parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência por trazer esse assunto importante aqui nessa casa.
Muito obrigado, líder. É o Teles, né, Teles? Vai aí, líder.
O senhor é meu presidente da Comissão de Finanças e não é nada novo para mim poder ver a vossa competência. Saber que nessa casa sempre teve um vereador que lutou pela família, que lutou pela moral, pela ética, pela paz no lar, e é o que o senhor fez na prática no passado e que agora é lei na cidade de Anápolis. Esse dia, essa semana, é muito importante, não só para a religião, não só para os religiosos, mas para as famílias. Então, a gente quer parabenizá-lo e, com certeza, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todos que prezam pelo bem, vereador, pela paz familiar, tem sim aí a representatividade do senhor nessa questão. Nós temos trabalhado muito a questão familiar, principalmente nessa época de pandemia, onde a violência doméstica tem aumentado. E esse momento é um momento importante para o senhor, que tem a parceria das paróquias, poder fazer essa reflexão. Nós também, dentro de todo o movimento religioso, as igrejas evangélicas, nossos pastores, quero, em nome do meu pastor Bertinho, citar todos os outros pastores que também se envolvem na causa de defesa da família. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado.
Uma parte, vereador.
Vereador João Batista Feitosa, depois...
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Pedro Mariano, eu tive a satisfação de estar com Vossa Excelência aqui de 2010 a 2013 e fui também um co-participante no projeto voltado ao aborto que Vossa Excelência fez. Parabenize Vossa Excelência e peça a Deus na sua vida, peça a cobertura, que Nossa Senhora possa te cobrir com manto sagrado.
Amém.
Que Vossa Excelência sempre trouxe a essa casa projetos relevantes, projeto família, projeto vida. Parabéns e conta com o meu apoio. Deus Amém. Abençoe.
Obrigado. Vereador Levo.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Quero cumprimentar Vossa Senhoria por esse projeto. O ano passado nós protocolamos nessa casa o projeto também, a Semana Municipal da Família. A gente não sabia desse projeto que de Vossa Excelência, né? Família é a base da sociedade, família é tudo. Se a família vai bem, o mundo vai bem. Se a família vai mal, o mundo vai mal. Desde a época do nosso saudoso, do Manuel Pestana, nós viajamos muito implantando a Semana Família no estado de Goiás. Nós fomos da pastoral diocesana familiar por muito tempo, juntamente com Elias, Socorro. Pai, deixo um grande abraço e dizer mais uma vez que a família precisa ser respeitada. A família precisa ter o seu espaço para que o mundo possa melhorar. Se a família fracassar, com certeza o mundo também fracassa, novo vereador. Parabéns, estamos com o senhor. Que Deus possa abençoar e a Sagrada Família possa contemplar com a tua graça todas as nossas famílias de Anápolis, do estado, do Brasil, do mundo inteiro. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Professor Geli.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Quero parabenizá-lo por trazer essa temática na tribuna, Pedro Mariano. Tão importante é a valorização da família. E nós precisamos estar com políticas públicas cada vez mais voltadas para estar aí abençoando as famílias e cuidando de todas as famílias. E é muito importante que todas as igrejas, toda a sociedade se volte para poder estar aí dando proteção à família, pois a família é a célula mãe da sociedade. Muito importante, tanto que quando Deus lá do céu mandou o seu Salvador, o nosso Salvador, o seu filho, né, primogênito, ele escolheu o seio de uma família para que mandasse aquele que iria salvar a todos nós. Então, muito importante a família, eu te parabenizo. E que possam muitas ações, não somente nesta semana, mas durante todos os dias do ano, nós estamos valorizando a família. Muito obrigada, vereador.
Amém. Pastor Elias.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Parabéns pela vossa fala aí na tribuna, na questão da família. Nós temos um lema, desde que assumi a cadeira nesta casa, 2017, o nosso tema é vereador Pastor Elias em defesa da família. Faço coro junto com o senhor nesse trabalho, junto com os demais colegas desta casa, porque eu acredito que todo o mover do nosso, aquilo que demanda dentro de nós, tem que partir da unidade da família. E que digo mais a Vossa Excelência, existe um ditado por aí, e até uma frase, que nenhum sucesso compensa um fracasso no lar. Você mede a pessoa pelo que é com a sua família. Parabéns ao senhor por trazer esse tema na tribuna. É um tema que eu tenho lutado muito. Enquanto estiver aqui, vou defender, que é a questão da família. Que Deus tem preparado e cuidado da família. E levantado pessoas para fazer isso por nós. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado. Meu Alfredo, meu companheiro, irmão de igreja, não vai dar porque ele encerrou e o presidente me olhou aqui com o olhinho assim meio contrariado. Devolvo a palavra, presidente. Desculpe aí.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Sempre atenta-se ao tempo regimental. Na sequência, convido o penúltimo orador do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar toda a mesa diretora, a pessoa do vereador Maurão, nosso decano dessa casa. Cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas aqui que nos acompanham no plenário da imprensa, os internautas. É uma honra falar com vocês. Eu quero agradecer o diretório do Democratas, que me deu a oportunidade nesse revezamento, né, dos três companheiros do Democratas aqui, o vereador Pedro Mariano, o vereador Jean Carlos, me concedeu essa oportunidade de estar representando o governador Caiado nessa Casa de Leis, sendo líder. Então eu queria agradecer o diretório, na pessoa do presidente Marlon Caiado, agradecer também os membros ali, integrantes ali, o doutor Fabrício, o Odilon também, que faz parte do diretório, várias pessoas do diretório, e também os vereadores aqui concederam essa oportunidade de a gente estar representando o governador Caiado nessa casa. E que merece, o governador Caiado merece sim os aplausos pelo trabalho que está fazendo frente ao combate do coronavírus. Nós queremos deixar aqui os agradecimentos pela testagem em massa que foi feita aqui na cidade, que está sendo feita na cidade através de vários pontos localizados. E muitas pessoas estão sendo testadas para poder identificar como que anda a disseminação do coronavírus na cidade de Anápolis. Então, quero deixar essa menção aqui de aplausos para o governador Caiado. E também, o presidente antecipou, nós fizemos uma articulação junto com o mais novo presidente, o Dr. Hélio Lopes, o presidente do IPASGO, ele que assumiu uma pasta importante, que tem prestado serviços relevantes na nossa cidade de Anápolis, no estado de Goiás. O Dr. Hélio, ele foi uma recomendação de um gestor de exemplo. Ele fez um bom trabalho na PAI, deixou a PAI impecável. Hoje a PAI ela recebe vários prêmios pela gestão, pela responsabilidade da gestão. E ele foi um nome escolhido a dedo para poder gerenciar uma pasta que... A verdade é que todos os vereadores aqui sempre lutou para que o IPASGO prestasse o bom serviço.
Uma parte, vereador.
Todos os vereadores aqui fez as reivindicações para que esses atendimentos aos usuários do serviço de saúde que é oferecido pelo IPASGO, que fossem atendidos de forma exemplar, de forma eficaz. E aí o Dr. Hélio assume essa responsabilidade e já começa a sua gestão, já demonstrando a que veio. Vereador Teles, fica à vontade.
Vereador João da Luz, o senhor faz um reconhecimento muito importante do governador Caiado. Quando eu estive em reunião, ainda na pré-campanha de 2018, Lélio Alvarenga, para onde ele sairia a governo e me convidou para sair candidato a deputado, nós colocamos algumas, Japão, demandas da cidade de Anápolis, João da Luz. E uma delas foi aquilo que o senhor mesmo já tinha comentado comigo aqui na casa. A questão do IPASGO ter os atendimentos. Então hoje eu quero aqui, na sua fala, como líder do Democratas e líder do governador aqui nessa casa, agradecer o Caiado por atender aquele pedido lá atrás, que foi um pedido de campanha, que ele fez um compromisso e que agora se torna realidade. Nós agradecemos pela realidade do IPASGO. Nesse governo está sendo mudado. Com certeza, isso foi. Ele não esqueceu aquilo que ele tinha falado com a cidade que ele nasceu, lá atrás, numa reunião que fez com as pessoas de Anápolis, onde eu acho que Vossa Excelência também estava presente, onde ele falou que mudaria a realidade do IPASGO. E hoje, isso é verdade. Então, leve a ele, você como líder do Caiado aqui nessa casa, leve a ele os nossos parabéns.
Obrigado, vereador Teles. Na quarta-feira, como o nosso presidente Leandro já até adiantou, nós teremos, sim, a presença do Hélio Lopes nessa casa, e ele trará para nós as novidades da gestão que ele está propondo para o IPASGO. Principalmente as melhorias que vão ser oferecidas para os usuários da saúde aqui na cidade de Anápolis com relação aos atendimentos. Nós sempre lutamos aqui por melhorias. Muitos usuários reclamaram, sim, que os serviços e os atendimentos médicos do IPASGO não era a contento. Nós fizemos, levamos ao conhecimento do governador Caiado. O Caiado tem um carinho especial por essa cidade, a cidade de Anápolis. E ele trouxe para nós essa novidade, que é justamente as melhorias. Vereador Lizier.
Comentando aí, eu acho que... de todos os vereadores, e esse vereador, Lizier, em particular também, já há muito tempo, vem fazendo inserções lá junto ao IPASGO para credenciamento de novos profissionais. Isso já há muito tempo. Ainda com Francisco Tavares, ainda, que era o antigo presidente. E existe uma determinação de uma juíza proibindo novos credenciamentos por questões, digamos assim, de falta de idoneidade no processo. Não sei se isso já foi sanado, mas havia esse impedimento já há muito tempo e essa portaria ou essa determinação da juíza não caía. Então vamos torcer para que tenha caído, saber realmente se o nosso gestor atual vai poder realmente fazer as modificações que ele quer e fazer novos credenciamentos, principalmente para a Anápolis. Só para esclarecer, mas já tem muito tempo que está proibido novos credenciamentos.
Obrigado, vereador Lizier. Nós, eu queria deixar aqui, eu como líder do Democratas agora, deixar registrado uma reclamação dos moradores ali do Boa Esperança, dos trabalhadores que usam a via do anel viário, certo? Que dá acesso ao DAIA, que chega ali pela Caoa. Ali é um trecho que não foi ainda asfaltado, e nós estamos aqui encaminhar um documento pedindo uma providência para a Codego. Nós vamos pedir para a Codego, enquanto não se faz o asfaltamento, nós precisamos que aquele acesso ali hoje está inviável, vereador Alfredo Landim, está inviável o acesso por esse trecho. Muito buraco. Entendeu? As condições ali de trânsito, de tráfego praticamente não existem, caminhões ali praticamente não podem passar. E os moradores e os trabalhadores que usam aquele acesso hoje, está inviável. Então nós vamos levar o conhecimento da Codego que é necessário fazer um patrulhamento, é necessário fazer um cascalhamento ali naquele trecho para poder viabilizar o trânsito ali enquanto ainda não faz o asfaltamento. Nós precisamos de dar acesso para as pessoas.
Rapaz, vereador.
É uma via importante. Vereador Alfredo, fica à vontade.
É, só para lembrar que aquele trecho é um trecho antigo, que já foi prometido, que já foi até inaugurado várias vezes, principalmente quando colocou aquele campo da rubra lá. Diziam que ia ser muito rápido, ia fazer aquele asfalto. Os moradores ficaram alegres e deram uma boa expectativa para os moradores. E até hoje ainda não foi feito. O governador Ronaldo Caiado disse que viria o mais breve possível e ia fazer aquele trecho. E até hoje, como Vossa Excelência está falando, nunca saiu até hoje. Obrigado, eu vou falar.
Eu faço um compromisso aqui para todos, os vereadores e também para os moradores. Nós vamos buscar fazer uma gestão junto à Codego para trazer a informação de quando iniciará essas obras, porque nós presenciamos recentemente a assinatura da ordem de serviço para a retomada da construção desse anel viário. Então nós vamos trazer em breve para vocês essa notícia. Eu queria também pedir, certo, ao nosso gestor lá do DAIA, o diretor Marlon, que ainda existem vários pontos que precisam ser recuperados da iluminação pública. Então nós vamos deixar aqui registrado de público esse pedido, mas nós vamos acompanhar de perto a execução desses serviços. E nós vamos estar protocolando aqui os requerimentos para ser encaminhado para a Codego também, para poder recuperar a iluminação pública ali no DAIA. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Questão do anel viário não precisa, não é patrolar, não. Precisa é finalizar aquela obra. Nós sabemos de alguns imbróglios judiciais ali e tenho certeza que com a cooperação do nosso governador Ronaldo Caiado, ele irá fazer aquela obra. Né? A população sofre muito ali com aquela poeira. Né? E é uma via muito importante para desafogar o DAIA. Né? Eu conheço bem aquela história ali. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran. Vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora Eliner Rosa, vereadora Thaís, vereador Leila Varenga, vereador Deusimar Japão, mais conhecido como Deusimar do Hospital Municipal, vereador Américo, líder lá da Jaiara, vereador João Feitosa, vereador Lizier, vereador Jean Carlos, vereador grande líder da região da Vila Formosa, toda a cidade da Vila Formosa, vereador Jacques, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador presidente da Casa Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Geli, grande professora, pequena na altura, mas grande na intelectualidade, Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra, já retorna a palavra a Vossa Excelência pela liderança do PSC.
Eu, pela liderança do PSC, o vereador Edson não está, me passou. Só para dizer, o vereador João da Luz, concordo piamente aquela ali, aquele local onde Vossa Senhoria colocou. Ali não precisa patrulhamento, ali perto do campo da Rubra. Não tem 500 metros. Precisa de asfalto. Precisa de asfalto. E no tempo chuvoso, ali, as terras, as britas, vamos dizer, cascalho, vem tudo para baixo. Mas eu estou usando esse pela ordem, é para dizer ao vereador Domingos, que ele não está no plenário, parece, é que o bairro de Lourdes e aquela região deve muito o trabalho do vereador aqui, vereador Jacques. Não tem só a praça que ele está fazendo, não. O prefeito vai logo fazer ali um restaurante para servir 350 refeições diárias. Tem um dedo do vereador Domingos ali. O prefeito foi, ele pediu o prefeito e ele vai ser agraciado pelo bairro dele. E ele também, Arena Tropical, tem dedo do vereador Domingos, sementinha que ele plantou ali, pediu o prefeito, a Vossa Excelência, ele pronto atendeu. E Arena Jardim Alvorada também. E também Arena Morada Nova. E o CIMEI. Então, o vereador, quando disse ali na tribuna, não tem só esse trabalho, não. Aquela região agradece muito o vereador Domingos, que, se eu não me falha a memória, o primeiro vereador que foi eleito daquela região ali, foi o vereador Domingos. Não existe outro vereador. Tem muitos pré-candidatos que tentou reeleição, não conseguiu. O vereador Domingos foi o pioneiro. Ali no bairro de Lourdes, não tinha nem asfalto, ele já estava postulando a sua candidatura. E tem um trabalho perfeito naquela região ali. Eu digo porque eu tenho empreendimento naquele setor ali, e eu conheço o trabalho do vereador Domingos. Domingos de Paula tem feito o trabalho não só no bairro de Lourdes, que é onde vai ser inaugurado ali, ó, um bairro que já virou uma cidade, onde nós temos ali uma cidade. O bairro de Lourdes hoje é maior do que muitas cidades do interior. E ali vai ser implantado o restaurante Cidadão, onde vai servir 350 refeições diárias. Então, parabéns, vereador Domingos. Ele é o vereador pela cidade, mas ali ele deve muito ali àquela população, como a população deve o trabalho do vereador Domingos de Paula. E devolvo a palavra, porque está findando o meu tempo aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, todos nós, vereador aqui, a gente desempenha um trabalho na cidade de Anápolis, pede, faz requerimento, faz o documento, mas a gente depende muito do executivo, né? Depende muito do executivo, porque quem faz realmente a obra é o prefeito municipal. E graças a Deus, aqui não só o vereador Dominguinho, acho que a maioria dos vereadores, vereador Luzimar, vereador Andim, pode experimentar o tanto de obra que tem na região dele. Vereador Teles também, vereador Américo, vereador João. E o que acontece? Isso mostra que o executivo está fazendo um trabalho para atender a demanda do representante daquela região aqui, mas também atender a demanda da população. Então, assim, esse mandato, eu confesso que muito feliz por muitos projetos nossos terem saído do papel, e aqui eu quero cumprimentar o líder do prefeito, que senta do meu lado aqui, o vereador Jackson Charles, tem ajudado não só o vereador Dominguinho, tem ajudado muitos vereadores nessa casa, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, que como presidente tem nos ajudado também. O ex-presidente dessa casa aqui, eu não sou injusto, o senhor sabe disso. O vereador Hamilton Filho fez o seu trabalho aqui, tem ajudado os vereadores. Então, assim, mais um cumprimento especial ao prefeito Roberto, que realmente é sensível em relação às demandas, principalmente dos bairros. Né? Os bairros de Anápolis, às vezes, no passado, foi feito muitas obras, mas muitas obras têm que ser refeitas. obra de 12 anos, de 10 anos, de 8 anos, teve que refazer de novo. E agora está sendo feita obra com qualidade. Então, obrigado ao prefeito Roberto por atender as nossas demandas aí.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também, em relação à região leste da cidade, sobretudo ao bairro Somerville, tecer algumas considerações que, comungar e hipotecar aqui a fala do vereador Domingos, das necessidades e dos pedidos que nós também participamos desde o início de 2017. Um deles também, eu tive a oportunidade de apresentar o requerimento aprovado por essa casa logo no mês de fevereiro de 2017, foi um dos primeiros da escola municipal naquela região do Somerville, que, logicamente, tivemos o apoio aí do vereador Domingos, junto à sua abertura ao Executivo Municipal, conseguiu hipotecar e concretizar esse nosso pleito da população daquele local, mas que nós também... De imediato, assim que entramos nessa casa em 2017 novamente, apresentamos e tivemos aqui o requerimento, salvo engano, número 3, meu, aprovado. E também em relação às praças, nós aguardamos ansiosamente, o prefeito nos comprometeu daquela primeira praça, que levará o nome da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, que será iniciada e o colega vereador Jacques, enquanto secretário, conseguiu elaborar o projeto e estartar ali, deflagrar o processo que culminou, né, certamente, na contratação e esperamos agora a execução da obra. Tivemos também no início de 2017, não me lembro, junto com o Leandro, o Hamilton e o prefeito, também junto ao deputado federal Jovaí, no pleito das passarelas daquele cruzamento ali da BR, sabendo que centenas de alunos atravessam ela diariamente para acessar a Escola Raimundo Paulo Aigre Alves, no bairro Santo Antônio. Esperamos, vereador Domingos, que em breve essa realidade seja diferente, que nós tenhamos mais esse benefício para aquela região, mais essa obra do prefeito Roberto, para que os alunos, os moradores daquele bairro Somerville, Buritis, adjacências, possam usar uma escola sem a necessidade da travessia na BR. No mais era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu quero aqui enfatizar ao vereador Domingos que hoje ele apenas está colhendo frutos de um bom trabalho feito aqui no Legislativo. Claro que com a ajuda dos demais pares, mas nós não podemos deixar de frisar aqui a dedicação com que o vereador Domingos, ao longo do seu mandato, tem buscado levar benefícios para a sua região, assim como cada vereador tem feito dentro da sua expectativa. Mas eu queria falar aqui um pouco da fala do vereador João da Luz, quando ele mencionou o anel viário do DAIA. Eu quero aqui deixar registrado mais uma vez. Eu me lembro muito bem quando o projeto da duplicação da Avenida Brasil chegou nessa casa, e eu e o vereador Jean nos posicionamos e questionamos o projeto, principalmente no que diz respeito ao gargalo que ocorreria com a abertura dessas vias, no que diz respeito ao trevo do Recanto do Sol. Porque nós observamos que naquela época o projeto não contemplava uma trincheira que pudesse escoar os veículos que, porventura, chegariam ali com maior rapidez, com essa fluidez melhor da Avenida Brasil. E hoje, o problema está lá. Problema sério, ocasionado exatamente por conta disso. Esse mesmo problema eu estou vendo acontecer com a pavimentação e a finalização do anel viário do DAIA. Se você for hoje, às 18 horas, ali no trevo de Brasília, é um absurdo como já está aquilo ali. Com a liberação do anel viário, eu não tenho dúvidas que aquela região do Alvorada, Campos Elísio, será extremamente prejudicada com o fluxo forte de trânsito. Então, eu acho que já é hora dos representantes estaduais, federais, pensarem em uma solução rápida para
aquela trincheira ali também, no trevo de Brasília, que dará acesso ao Daia através do anel viário do Daia. Tem uma palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para corroborar aqui com meu amigo vereador Jackson Charles, eu estive por 3 vezes na NTT em Brasília e já existe, vereador, um projeto pronto e aprovado para a construção de um viaduto bem feito aonde é ali a churrascaria catarinense, hoje adquirido pelo Café Rancheiro. E outro viaduto também lá na BR, indo para Goiânia, ali no trevo do posto Presidente. Então já está pronto e aprovado. Agora é retirar a concessão da mão dessa concebra, que não vale nada, e aí o governo tomar providência e vai fazer o viaduto nos dois locais. Já está aprovado o viaduto. Eu vi lá o projeto e o presidente da NTT me mostrou já aprovado. O problema é a concessão com a concebra. Mas, senhor presidente, quanto ao assunto do nosso colega falar na tribuna, a questão do IPASGO, o que eu trouxe aqui hoje, essa fala, e eu apresentei aqui aos nossos nobres pares, eu agradeço a todos eles, por isso que eu gosto de fazer a moção. E aqueles que podem e assinam, fica registrado. A nossa luta contra a questão do IPASGO foi desde quando aqui chegamos. Existe moção assinada pelos vários colegas, quer saber, só vê lá. E essa questão só vai ser resolvida agora com o novo presidente do IPASGO, foi o que eu já disse, que é o doutor Hélio Lopes, e ele disse, se eu não der conta de fazer essa mudança, ele entrega o cargo e volta para o lugar dele aqui na APAI. Mas dele eu acredito. Agora vai. Vai ter os 6 consultórios, também um ambulatório, acredenciamento de todos os médicos, e quanto à questão que o nosso colega disse da juíza, aquilo já foi derrubado, já acabou. Não existe mais, já está solucionado. Então agora o povo que precisa do IPASGO, dos usuários, vai ter uma solução. E mais uma vez, parabéns, doutor Hélio, que foi a melhor escolha que o governador do estado de Goiás fez, colocar ele como presidente do IPASGO. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é uma das coisas que eu sempre falo e agradeço muito a Deus da possibilidade de estar aqui nessa casa, graças a Deus, de forma tranquila, poder estar contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. Desenvolvimento esse que está sendo concretizado, está sendo feito pelo nosso prefeito Roberto Naves. Em todos os cantos da cidade a gente vê obras, a gente está vendo obras. Obras significantes, mas sem muitos badalos. A gente está passando propriamente por um momento difícil de pandemia e a gente vê as obras acontecendo. Eu posso citar, seu presidente, que estive no bairro Lusitânia, eu nunca vou esquecer, um bairro com 56 anos sem energia e hoje já tem energia através da Enio. Agradeço a gestão da Enio na cidade de Anápolis, a executiva da Enio a nível de estado. Se não fosse propriamente o prefeito ir lá ter dado a ordem de serviço para abrir aquelas ruas, hoje estava considerado um conjunto de roça, nem chácara, nem nada, roça, no meio de 2 bairros de luxo, de 2 condomínios de luxo. Hoje as pessoas estão com dignidade, com respeito, estão com energia, estão com rua aberta, estão com iluminação pública. E daí por diante, senhor presidente, Jardim Promissão, um dos compromissos que o prefeito Roberto Ná fez em campanha, já está sendo feito todo o asfalto naquele bairro. Jardim Esperança, colocando energia aonde jamais as pessoas imaginavam de ter a sua lâmpada de LED, trazendo segurança àquela comunidade. É um compromisso do prefeito Roberto Naves de levar dignidade, segurança através de iluminação pública, é o que nós estamos fazendo. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero ressaltar aqui a fala do vereador Domingos na tribuna. Não foi possível ele me dar uma parte, foi vários temas que ele trouxe, mas quero destacar aqui a construção da praça ali no Bairro de Luz. e me alegrar porque, como ele disse, já será assinada a ordem de serviço, que é uma luta realmente que nós travamos há muito tempo na busca da construção daquela praça ali no bairro. E o vereador Domingos sempre ressaltou a nossa parceria aí na busca dessa praça. E nesse sentido, nós buscamos junto ao deputado federal Rubens Ottoni algumas emendas, e que ele encaminhou uma emenda de R$500 mil, uma emenda de R$250 mil, para que pudesse ser construída aquela praça ali. E essas emendas foram utilizadas em outras ações da prefeitura, e agora nós havíamos destinado também a nossa emenda aqui, que nós pudimos fazer também para essa construção. E trocamos agora para ser aplicada no Covid. Mas uma alegria saber que a população daquele setor vai receber esse benefício, que é esperado por todos. E como, né, nós sempre dizemos, cada governo faz uma parte. Nós construímos ali, o governo Partido dos Trabalhadores construiu ali o CEMEI, não somente um CEMEI na região, mas construiu dois CEMEIs naquela região e várias outras ações ali, como asfalto e muitas outras ações, sobretudo o atendimento ao PET. Lá tinha um atendimento às crianças e adolescentes muito grande, o que fez um desenvolvimento e o atendimento às famílias ali, extraordinários naquele setor, no nosso governo. E agora ficamos felizes por alcançar esse sonhado benefício nosso ali, que é a praça no Bairro de Luz. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telles Júnior.
Presidente, quero agradecer aqui o nosso líder, Luzimar Silva, pela proposta da permissão da fala, mas também poder dizer ao Domingos Paula e a todos os vereadores, né, que cooperaram, na pessoa dele, que encabeçou, a questão dessa escola de Somerville. Lá atrás, ainda no ano de 2017, Lizê, eu fiz uma reunião, aquelas reuniões que a gente faz de bairro, tá certo, para ouvir a população. E o maior requerimento que a população nos passou naquela época foi a questão de uma escola. E fizemos esse requerimento tanto ao governo municipal, Lélio, como para o governo estadual na época. E a gente fica feliz, né, de poder estar se tornando realidade a escola do Somerville. Então, acho que o ajuntamento desses requerimentos e a força também da articulação vai acontecendo. E isso é muito bom. É uma população que realmente estava carente dessa benfeitoria pública, onde tinha ali, tem o espaço do plano diretor colocado, mas que as crianças tinham que atravessar, como outros vereadores falaram, atravessar a BR para estudar ali na região do Santo Antônio, Tesouro, né, e agora até para o lado de cá, bairro de Lourdes, e agora eles poderem ter uma realidade. Lá em 2017 eu fiz esse requerimento e com certeza eu tenho confiança que contribuiu, né? Não sou o pai da criança, isso aí com certeza o Domingos Paula trouxe aqui na tribuna toda a articulação que ele fez junto também de outros vereadores, e eu quero parabenizá-lo, né, colocando aí o mérito à luta dele, e que teve o apoio de todos os colegas, mas também eu passei lá e ouvi esse requerimento e fiz ao governo do estado e ao município. Obrigado, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, passo a palavra ao secretário vereador Ederson Lopes para a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto em única votação, veto 083-2020, do prefeito municipal, veto parcial, autógrafo de lei 037-2020, de 19 de maio de 2020, cujo projeto originário é de iniciativa desse legislativo e que institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro como o Dia Municipal da Folia de Reis e declara a Folia de Reis como patrimônio material, histórico, imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Iniciativa vereador Alfredo Landim, as comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto parcial em primeira e única votação, senhor presidente.
Veto 083 de 2020 está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, a gente tem que esclarecer que o projeto foi aprovado. Foi um inciso só, um artigo que foi retirado, mas que, no âmbito geral, o projeto está aprovado, está sancionado pelo prefeito. Ficou só esse veto sobre esse artigo, o artigo 3º do projeto, mas que, no todo, o projeto foi aprovado. Obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Quero apenas frisar aí, diferente do que mencionam às vezes, da isonomia do executivo, quando há possibilidade e o projeto tem um fim a ser alcançado, não há nenhum problema de reconhecer a importância do projeto. E o prefeito municipal veta apenas um artigo que traz uma inconstitucionalidade, e eu recomendo aos pares que acompanhem o voto das comissões a favor do veto e o projeto continue em andamento conforme retornou. Então, recomendo à bancada do governo e também aos que não são do governo que nos acompanhem e votem favorável ao veto. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Mauro Severiano.
Da mesma forma, o líder do prefeito expressou muitíssimo bem, vereador Jacques Charles. Eu sou fã da música sertaneja, sou fã da catira e sou fã também de tudo que fala de nossas culturas, né? E a cultura no Brasil não pode ser esquecida, tem que ser preservada. E eu vou votar no veto porque ele não vetou total, ele votou parcial, um item. Elogiei o Landim pelo seu parabenizando. E eu gostaria também que o senhor votasse aí, que o senhor é oposição, é autor do projeto, mantesse o veto do prefeito, que ele ele sancionou, mas vetou um item só. E parabéns, senhor prefeito, e parabéns pelo seu projeto. Então, eu voto no veto do prefeito.
Obrigado, Mauro Severiano. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Também... como diz o Mauro, eu falo as palavras do Mauro também, ô Alfredo. É porque não está votando, vetou um item que deixa aí ficar incondicional o seu projeto. Mas o projeto é bom e está sendo aprovado, certo, Alfredo? Mas eu quero parabenizar você, Alfredo Landim, desse projeto, a Folia de Santo Reis. É uma tradição nossa, católico, e eu tenho essa tradição, Mauro José Severo. Agora, em 2020, não estava, começou a pandemia no Brasil começou depois de dia 15 de março, nem de avisar. Todo ano, tem 21 anos que eu dou o almoço para os foliões de Santo Reis. E naquela folia, os foliões, com os seus convidados, nós chegamos a proporcionar até 200, 220 almoços para as pessoas. Então, tem 23 anos de casado, tem 21 anos que eu, mas minha esposa e meus filhos, a gente proporciona o almoço de folia de Santo Reis. Agradecimento a Santo Reis. E parabéns com essa iniciativa, Vossa Excelência, vereador Alfredo Landim, desse projeto. A gente vai votar o veto parcial, não contra o total do projeto. Porque ele passa aí da inconstitucionalidade. Então, o projeto vai existir. Então, peço também o senhor vote como o líder dessa casa aqui, o mais... A lenda da nossa casa pediu, a gente tem que acompanhar, que a lenda sabe. Eu voto também o raciocínio do Mauro José Severiano. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O veto ainda está em discussão, em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
O importante foi conseguido, foi o sancionamento do projeto. Voto favorável ao veto.
Américo Ferreira.
CCJ favorável ao veto.
Deusmar Japão.
Acompanho o Américo.
Favorável ao veto. Domingos Paula.
A favor do veto.
Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu vou continuar com meu voto lá pela CCJ. Ao veto.
Favorável?
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável ao veto.
Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Vereador Lizier José Borges.
Voto com o autor da proposta. Favorável ao veto.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Vereadora Professora Geli.
Voto com Alfredo Landim.
Favorável ao veto. Vereador Mauro Severiano.
Favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto como a lenda dessa casa votou, senhor presidente.
Com quem?
A lenda dessa casa. Quem é a lenda?
Quem é?
Célio Júnior.
Acabou de votar nesse exato momento, senhor presidente. Vereador... Mauro José Severiano, voto a favor do veto.
Obrigado. Vereador Telly Júnior.
Voto com o líder Luzimar Silva.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes. Ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos favoráveis e unanimidades presentes, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Projeto em única votação. Autoria do prefeito municipal, veto 095/2020. Veto parcial ao autógrafo de lei 053/2020, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumprirem os decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento à Covid-19, no tocante à aglomeração de pessoas. Iniciativa do prefeito municipal, a Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto parcial.
Veto 095/2020 está em discussão. Com a palavra o líder do Executivo nesta casa, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro.
Talvez o vereador líder faça questão de ordem, quer esclarecer o veto. Obrigado.
Na verdade, é importante frisar que essa Casa de Leis fez algumas emendas nessa lei e quase que todas foram acatadas. Essa emenda que traz agora a questão do veto, ela traz a questão do veto para que ela tire as dúvidas apresentadas, inclusive, quando do ato da execução dos fiscais e também para que a população possa entender melhor as questões. Vale ressaltar que cada caso é um caso e muitos pontos de aglomerações, elas podem ser vistas como encontros naturais familiares, por exemplo, de casais, que foi motivo de crítica com relação a essa emenda. Ressaltar aqui que essa emenda ela foi pautada em um parâmetro legal, mas que o prefeito municipal, para trazer o entendimento maior e mais tranquilo por parte da população, retornou para que nós fizéssemos a correção nesse parágrafo. E eu quero aqui cumprimentar a Comissão de Justiça e Redação, que acatou essa possibilidade. E eu recomendo a todos os pares que acatem a decisão feita pela Comissão de Redação, favorável ao veto, pois com certeza ela trará uma melhor interpretação por parte da população. Uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse veto, senhor presidente, que virou chacota no Brasil afora, no dia da nossa reunião aqui, que nós tivemos extraordinário na votação dessa questão da aglomeração, foi feita com a comissão mista. E eu ainda disse aí, eu até queria pedir, até uma questão de ordem a Vossa Excelência, que deixasse o nosso secretário dizer de onde ele encontrou essa aglomeração de duas pessoas que dava aí a aglomeração e virou chacota no Brasil e no mundo aí, essa situação nossa aqui em Anápolis. E eu ainda falei ali, falei, isso vai virar chacota essa questão. Onde duas pessoas daria... E ele disse que tirou da OS.
Não, eu não tirei de lugar nenhum, não. Não fui eu que apresentei a emenda, não. A emenda foi assinada pela comissão, mas não fui eu que busquei a informação, não, pastor. Você está enganado.
Sim, mas qual o justificativo que ele colocou aí?
Ele quem?
De nós ter votado...
É a comissão, e foi a comissão. Mas foi por unanimidade, não teve nenhum voto contrário, não.
Que ele leia o que foi que nós votou para dar aglomeração?
Questão de ordem, presidente.
O nosso secretário vai ler o porquê.
Questão de ordem, presidente. Nós estamos aqui votando o veto, não acho que... olhar aqui.
Vereador
olhar
Pastor Elias, atenha ao tempo do senhor, depois a gente vê se tem dúvidas pelos pares, a gente requer a leitura. Mas finalize o tempo
então,
de vossa excelência.
Então, para concluir, senhor presidente, só queria ver a justificativa que foi que nós colocamos, para que a população entenda que nós fizemos, não foi uma coisa que chegasse ao escândalo que chegou. Né? Teve a justificativa da comissão mista. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente.
Eu gostaria que o nosso secretário lesse na íntegra o projeto, para não parar dúvida das pessoas que estão nos ouvindo da fora.
Senhor presidente, nós estamos aqui só para questão de ordem mesmo, para esclarecer. Porque as pessoas estão acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos votando aqui um veto parcial. O que consta aqui é a justificativa do veto. Nós estamos votando o projeto original, onde tinha justificativa da emenda. As emendas foram acatadas e essa emenda foi vetada. Então, não tem como aqui nesse processo eu ter acesso à justificativa da emenda.
Por gentileza, lê só o trecho do veto para esclarecimento do pastor Elias Ferreira.
Então, foi vetado o parágrafo 5º do artigo 1º. Para os fins dessa lei, considera-se aglomeração a reunião de duas ou mais pessoas a menos de 2 metros de distância uma da outra. Esse artigo foi vetado.
Apenas isso, pastor Elias Ferreira.
Obrigado.
Na sequência, Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, na realidade, o problema de todo essa questão desse veto aí parcial está no projeto original, que quando chegou nessa casa aqui, nós de cara, nós detectamos várias falhas nesse projeto, inclusive essa questão de que no projeto original sequer mencionava, sequer definia o que, que era aglomeração para fins dessa lei, dessas sanções, dessas penalidades que a gente estava votando. A Câmara tentou, na realidade, consertar um problema que já veio lá do Executivo. Várias falhas nesse projeto, inclusive aquela também que tentava penalizar quem não tinha nada a ver com o problema, e a Câmara fez as correções necessárias, e nessa emenda aí das aglomerações seguiu o protocolo lá da Organização Mundial de Saúde, o que na realidade cria um problema também, quando se fala em aglomerações dentro de casa, aglomerações aí em família principalmente. Então o que nós fizemos foi tentar melhorar o projeto, tentar corrigir falhas que vieram no projeto original. Tivemos sucesso em muitas dessas correções que nós fizemos aí, e infelizmente essa da aglomeração também o prefeito achou por bem vetar, mas repito, se o projeto já tivesse vindo adequadamente ao que a gente estava votando aqui, ao que a gente precisava votar para resolver esse problema das aglomerações, não tinha acontecido esse problema da gente estar passando aí por essa situação desse veto. Então, justamente porque o que nós fizemos foi tentar melhorar um projeto que veio para cá muito mal formatado lá por parte da Procuradoria do município. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Olha, o que eu quero dizer, líder do prefeito, não tem nada mal elaborado. O executivo tem um pensamento. E essa casa está aqui para corrigir alguns itens que estão errados. Por que então, Câmara de Vereador? O governo federal tem um projeto lá no Senado, a desoneração de salário. Então, nós estamos aqui para corrigir alguma falha da Procuradoria da Prefeitura. Eu acho que todos nós temos que manter o veto do prefeito. Se ver alguma coisa errada de lá, a Câmara tem que lapidar o projeto. Nós aqui estamos para lapidar o projeto. Então peço aos pares que votem no veto do senhor prefeito. Que se teve alguma falha, que nós sabemos que teve uma falha, e a população sabe que teve falha, então cabe à Câmara Municipal a seguir o rito da Procuradoria do prefeito. Não tem nada de errado. Não sei quem disse aí, disse que foi falado do Brasil todo. Mentira! Mentira! Isso só ficou, não saiu de Anápolis. Só a Câmara, estão mais de 5.600 câmaras no país. Não foi tão exagerado assim, disse que o Brasil todo foi uma aberração, disse que todo mundo foi gritante. Pelo contrário, eu nunca vi isso na mídia, não. Então a Câmara está aí para corrigir alguns erros da Procuradoria. Só isso.
Questão
eu gostaria que mantesse o veto.
Presidente. Obrigado, Mauro Severiano. Pois não, vereador
Jorge,
Carlos.
Só para esclarecer. Quer deixar claro aos senhores pares, não precisa ficar preocupado, não. Nem a Procuradoria errou e nem a Câmara errou. Que bobagem é essa? A Câmara teve um parâmetro para apresentar a emenda e o Executivo entendeu que esse parâmetro seria muito rigoroso no sentido de interpretação da população. Apenas isso. O veto, ele traz a facilidade e a flexibilização e o entendimento melhor para a população. Mas nenhum dos dois erraram. Nós temos aqui, nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Então vamos aqui partir para aquilo que realmente é interessante. Não precisa aqui ninguém querer fazer discurso político na hora errada, não, que não é isso. Todos os dois atentaram para um parâmetro. O veto, ele vem de encontro a quê? O parâmetro apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas do IBGE diz que apontam como superior a 3 o número de pessoas aglomeradas. Nós colocamos 2, que é um parâmetro da Organização Mundial. Então, todos dois estão amparados pela lei. O veto, ele traz o entendimento para quê? Fique mais claro para a população e não traga dúvida, só isso, apenas isso.
Obrigado.
Não há ilegalidade.
Obrigado pela colaboração, vereador Jackson Charles. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Na verdade, por exemplo, quando essa lei veio para a Câmara, para a gente discutir ela e lapidar ela, porque realmente muitos moradores ficaram com dúvidas com relação a quem seria o responsável, entendeu, pelo evento. E aí surgiram várias dúvidas e eu mesmo fui um dos que fez a ponderação. Nós precisávamos de conhecer o que é aglomeração, a definição, né, de aglomeração. Porque vem uma lei proibindo aglomeração, mas não está especificando o que é, qual que é o tipo de evento, o que é que pode promover aglomeração, e que as pessoas estariam submetidas ao rigor da lei, inclusive sendo punido com a multa de R$3.000. Então, acho que o que precisa ser esclarecido é que os eventos que estão proibidos agora são festas, né? As pessoas não podem se aglomerar promovendo eventos, festas, no sentido de estar juntando várias pessoas. O que faltou, que no meu ponto de vista foi falho, foi a definição dos eventos que caracterizam a aglomeração. Então, eu acho que realmente foi muito bom colocar essa definição da aglomeração, porque houve essa ponderação. E as pessoas hoje estão cientes de que três pessoas, uma distância de 2 metros, elas já estão, menor que 2 metros, elas já estão aglomerando, entendeu? Já estão na situação de aglomeração. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O veto está em votação, votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável o veto.
Votou favorável. Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula. Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável, senhor presidente.
Lélio Alvarenga.
Favor, presidente.
Lizier José Borges.
Favor.
Luiz Santos Lacerda.
Favorável, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli. Votou favorável. Mauro Severiano.
Favorável.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Tele Júnior.
Favorável.
Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Wederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o veto está mantido. Palavra com o secretário vereador Wederson.
Projeto em primeira votação, autoria do vereador Jean Carlos, projeto de emenda à Lei Orgânica 031/2017, acresce ao artigo 10A, ao capítulo 2, do título 1 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Servidor Público com emenda, Finanças com emenda, favoráveis ao projeto, porém consta pedido de vista do vereador Alfredo Landim.
Vistas concedidas ao vereador Alfredo Landim, solicito o vereador Wederson, que está no secretariado, que faça a leitura de votações, requerimentos e indicações.
Votação de moções. Vamos fazer. Moção de autoria do vereador Luzimar Silva. Todas as moções estão assinadas por diversos outros vereadores. Moção de aplauso aos policiais militares, segundo sargento Luciano de Souza, quarto, do 4º Batalhão da Polícia Militar, 3º Sargento Ciro Barbosa Ramos, 3º Sargento Tiago Marinho, 3º Sargento Emerson Souza, 3º Sargento José Marinho e Soldado Frederico, que se destacaram positivamente pela presteza e eficiência, chegando aos autores do crime bárbaro e inescrupuloso onde vitimou Marlan Reis Souza. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias, Associação de Amigos, de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, APAE, pela conquista do certificado Selo do Ar, Gestão e Transparência com Conceito A Mais, A Positivo. Acho que é isso. É A Mais ou A Positivo? Então tá certo. É, moção de pesar pelo falecimento do senhor Osmar Ocosias Pedrosa. A autoria do vereador Américo Ferreira. Moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís Souza. Moção de aplauso ao sargento Wilker, sargento Alexandre, soldado Lemes, soldado Gabriel, pela prisão do traficante suspeito de ser autor do homicídio ocorrido no prédio da construção na Praça 31 de Julho. Ficou bom assim? Moção de aplauso a ser encaminhada à OAB, Subseção Anápolis, autoria do vereador Jean Carlos. Em nome de todos os advogados e advogadas, pelo Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto de 2020. Moção de aplauso, autoria do vereador Lela Varenga, em homenagem ao 4º Batalhão da Polícia Militar, pela apresentação da apreensão de arma de fogo, apreensão de veículo roubado, balança de precisão, porções petrificadas de substâncias semelhantes à cocaína e porções de maconha, bem como uma prensa utilizada para o comércio de drogas, no qual continha a sigla CV. Moção de pesar, autoria do vereador Luiz Lacerda, pelas 100 mil mortes ocorridas no Brasil pela Covid-19. Indicação do vereador Eliseu Zé Borges. Hoje eu vou ler esse negócio. Indicação para apreciação do plenário, se aprovada, que seja enviado ofício de indicação ao senhor prefeito Roberto Naves, solicitando todo o empenho e providência no sentido que dispõe sobre a concessão de isenção de impostos sobre serviço de qualquer natureza devido a concessionário urbano na execução do serviço de transporte coletivo no município de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando revitalização e implantação de paisagismo no canteiro central da Rua 14, Residencial Vale do Sol, primeira etapa. Requerimento do vereador Desmar Japão, solicitando poda de árvore na Avenida Fabril. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando que seja construído um campo de futebol na Rua L20, com a Avenida Central do Residencial Leblon. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando que seja cercada a área ambiental na Rua L05 a 120, Residencial Leblon. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua da Associação Imobiliária, esquina com a Avenida Pedro Duvico, Vivian Park. Requerimento do vereador Thaís Souza, solicitando lombada eletrônica ou lombofaixa na Rua FC6, Barro Flor de Cerrado. Requerimento do vereador Thaís Souza, solicitando lombada eletrônica ou lombofaixa na Rua Morrinhos, Nova Vila. Requerimento do vereador Thaís Souza, solicitando iluminação pública na Rua 4, Jardim Lusitano. Ah, Thaís está lá no Lusitano. Requerimento da vereadora... Está no plenário. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando serviço de extensão de rede de energia elétrica na Rua Santa Virgínia, Vila São Vicente. Estou entregando aqui o requerimento já. Solicitando serviço de limpeza e roçagem de lote na Rua Fidelcina Moreira dos Santos, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando limpeza e roçagem de lote na Rua 3, Conjunto Habitacional Esperança 2. Acho que é Boa Esperança, né? São esses os requerimentos, moções, indicação, senhor
Discutindo,
presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Esses aqui eu não li, não. Esses aqui não estão ali, não, porque a Gelinho...
As moções, indicações lidas pelo secretário Ederson Lopes estão em discussão. Já inscrito, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, há uma moção de pesarei de autoria do vereador Américo. Eu vou falar um pouquinho. O nome desse cidadão...
Discutindo, senhor presidente.
Vê a óbito. O nome dele é Osmar Ocosias Pedrosa, mais conhecido, pessoal, como Baroninho.
Presidente,
que tinha uma dupla, uns 15 anos atrás. Barone e Baroninho. Ele é um... Era um cidadão aposentado pela prefeitura, trabalhou na prefeitura há mais de 30 anos, aposentou, e era cantor sertanejo, vereador Américo. Eu tive a oportunidade de levar em meu programa várias vezes, quando eu tinha o programa de rádio, na então Rádio São Francisco de Anápolis, Barone Baroninho. O nome dele é Osmar Ocosias Pedrosa, querido Baroninho, fiscal de postura, trabalhou com meu irmão há mais de 20 anos, como fiscal da postura. Meu irmão aposentou, ele também aposentou. E ele deixou esposa e 4 filhos. Então fica aí, parabenizar você por essa moção, vereador Américo. Nome bem lembrado. Morreu dessa bendita doença, Covid-19. Que Deus o tenha. Só isso.
Presidente. Eu não tinha muito, assim, contato com ele, mas é conterrâneo meu lá de São Francisco de Goiás. Infelizmente, partiu. Ele é franciscano.
Quer escrever para discutir, vereador Mariano?
Oi?
Sua Excelência quer escrever para discutir as moções?
Uai, eu pensei que você tinha autorizado. Me desculpe, presidente. Retiro.
Não, ainda não, presidente. Na sequência aqui, vereador Américo. Vossa Excelência quer discutir?
O autor tinha me cedido a. Na hora de discutir, ele deixou eu, mas. Já falei, já, presidente. Devolve aí para o Américo, porque... o autor aí.
Discutindo.
É porque é justamente por isso. Estava inscrito o vereador Américo. Vossa Excelência não estava inscrito aqui. Então já.
Senhor presidente, eu pedi desculpa. Eu atropelei a Vossa Excelência. Desculpa e retiro o que eu fiz.
Sem problema. Só estou falando que é por isso que nós não chamamos Vossa Excelência, porque estava inscrito o vereador Américo. Ainda na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discutir especificamente aí a moção de aplauso de minha autoria em relação ao Dia do Advogado, que é comemorado amanhã, dia 11 de agosto, em nome da OAB, do seu presidente Jorge Henrique Elias. Cumprimento, né, desde já, todos os advogados e advogadas da subseção Anápolis, que envolve, além dos advogados propriamente dito de Anápolis, uma série de outros municípios que são jurisdicionados à subseção Anápolis. Portanto, mais de 3 mil advogados. Então, em nome dele, Jorge Henrique Elias, presidente da subseção Anápolis, cumprimento, desejo aí a todos o dia do Dia do Advogado amanhã. Parabéns. Nós que temos uma classe de advogados atuante, forte e participante da sociedade anapolina. Nomes que poderíamos citar aqui que passaram as barreiras da cidade de Anápolis, estado de Goiás, são advogados reconhecidos a nível nacional, mas para não pecar por nenhum esquecimento, em nome do presidente Jorge Henrique, cumprimento a todos esses advogados. E aqueles que também já se partiram, advogados, né, como Dr. João Asmar, que deixou aí gravado seu nome também, como um advogado na cidade de Anápolis, e tantos outros. Nossa homenagem pela Câmara Municipal, essa moção de aplauso pelo Dia do Advogado, a ser comemorada amanhã, 11 de agosto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão, vereador Américo Ferreira. Ainda inscritos, Luiz Santos Lacerda, Lélio Alvarenga, Luzimar Silva e João da Luz. E pastor Elias, por final. Com a palavra, Américo Ferreira.
Quero agradecer a todos os nobres pares aí que assinou conosco essa moção de pesar pelo falecimento aí do nosso amigo Osmar Ocosias Pedrosa, ele que ficou bem conhecido como Baroninho. Baroninho, esse era o seu nome artístico, né? Ele que foi um grande cantor e compositor, principalmente compositor da música sertaneja. Ele que teve aí várias letras suas gravadas aí
por duplas de renome aí da nossa música sertaneja. Então, ele foi uma referência aí da nossa música sertaneja napolina. Então, assim, ele faleceu aí com 68 anos de idade. Foi na última sexta-feira, dia 7, seu falecimento. Funcionário público aí há 35 anos, ele funcionário da prefeitura, ele era servidor ali da postura, né? E ele deixou aí a sua esposa, a Luzinete, as quatro filhas, a Vanusa, a Sandra, a Vanderleia e a Vanessa. E deixando aí também muitas saudades aí para todos nós aí, amigos. Então fica aí os nossos sentimentos aí a toda a família e a todos os amigos aí do nosso já saudoso Baroninho. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para mencionar uma moção que nós fizemos aí, infelizmente, atingimos aí a marca dos 100 mil mortos pelo Covid-19. Realmente uma pena essa praga que está devastando a sociedade, as famílias brasileiras aí. E o Levi até me perguntava aqui para quem direcionar essa moção. Direcionado às mais de 100 mil famílias enlutadas pelo Brasil afora, senhor presidente. Apenas para deixar aqui esse registro da Câmara Municipal. Engraçado que nós, quando nós usamos a tribuna ali, vereador Lélio Alvarenga, que atingimos a marca dos 5 mil mortos, nós usamos a tribuna falando do absurdo de termos atingido as 5 mil mortos, e falava ali, até de forma também exagerada, que poderíamos chegar aí a 30, 40, 50 mil mortes, assim, já colocando como um exagero absoluto. E veja o senhor que nós estamos chegando agora a mais de 100 mil mortes no Brasil, um dos países mais afetados no mundo, um dos países onde as nossas lideranças, infelizmente, mais descuidadas do mundo também. E eu fico pensando aqui, será que se nós tivéssemos aí tomado outro rumo, se tivéssemos aí as nossas autoridades realmente que têm a competência, que têm, que dá a palavra final aí a nível nacional, se não tivesse mudado o rumo do combate a essa doença, será que realmente nós teríamos chegado aí aos 100 mil mortos? Que infelizmente agora nós estamos chegando. E o que a gente nota, tem um ditador antigo aí, não me lembro agora o nome de quem que é a frase, que falava que a morte de uma pessoa é uma tragédia. De 1 milhão de pessoas é apenas uma estatística. E infelizmente as mortes agora pelo Covid transformaram apenas numa estatística, senhor presidente. Lamentável. Lamentável. Então fica aqui o nosso registro, essa moção de pesar pelas 100 mil mortes pelo Covid e os nossos, a nossa compreensão aí, o que Deus possa aqui realmente estar amparando todas essas famílias enlutadas pelo Brasil afora. Desculpa aí ter passado o tempo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero aqui fazer um agradecimento aqui a todos os pares que destinaram com a gente essa moção de aplausos em homenagem ao 4º Batalhão de Polícia Militar pela apreensão de arma de fogo, apreensão do veículo roubado, balanço de precisão, várias porções, substâncias semelhantes à cocaína e porções também semelhantes à maconha, assim também como uma apreensão da prensa utilizada para o comércio de drogas. Então, foram várias ações nesta ação. Quero aqui cumprimentar o Capitão Lago, o aspirante oficial Rocha, também o segundo sargento Carvalho, ao Cabo Veiga, ao soldado Cristiano Nascimento de Jesus, soldado Pimentel, ao soldado Rocha, soldado Moraes também, F. de Moraes, é o soldado Crisóstomo. Essas pessoas, quero cumprimentar toda a Polícia Militar do Estado de Goiás, que eu costumo dizer que nós temos a melhor Polícia Militar do Brasil aqui em Goiás. E aqui em Anápolis nós temos a melhor polícia militar do estado de Goiás, está aqui em Anápolis. Então, meus cumprimentos a todos os policiais pensionados. Em nome dos senhores, sintam-se todos os policiais cumprimentados por esse vereador, por esta casa de leis, que com certeza muito orgulha de todos os senhores. Meus parabéns e obrigado, presidente, pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar aqui os policiais que esteve presente ali dias atrás na operação ali do Marlon. É Marlon, que era homossexual, foi assassinado brutalmente próximo à churrascaria catarinense. Quero fazer aqui a moção, né, de aplauso àqueles heróis, àqueles policiais que esteve naquela operação em tempo recorde, prendendo ali todas aquelas pessoas que tinham cometido aquele ato. Então quero deixar aqui também pedir os nobres colegas, né, que vote conosco aí nessa moção de aplauso a esses guerreiros que deixam o seu lar, deixam a sua residência para estar aí em defesa da população anapolina. Quero cumprimentar o sargento Luciano de Souza, que esteve naquela operação, também o sargento Ciro Barbosa Ramos, Thiago Marinho, Emerson de Souza, sargento José Marinho e também o Frederico, o soldado Frederico, que esteve ali em tempo recorde prendendo aquela quadrilha que cometeu ali aquele delito. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de manifestar que assinei com alegria a moção do vereador Jean Carlos, que é uma moção de aplauso, né, aos advogados e à ordem dos advogados aqui de Anápolis, do estado de Goiás. E em nome de todos os advogados, eu gostaria de cumprimentar o doutor Lucas, que está aqui conosco aqui. É um advogado que tem prestado um serviço com grande eficiência, é um grande amigo que sempre dá um suporte técnico quando a gente busca o amparo, busca o apoio do doutor Lucas. E ele é um advogado que atua especificamente também na área política, entendeu? Então ele tem feito na área política e eleitoral. Então é um advogado que presta um grande serviço. Eu queria deixar todos os advogados de Anápolis cumprimentados em nome do doutor Lucas, que está aqui conosco. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Cumprimentar também todos os advogados da pessoa do doutor Lucas, que tem um conhecimento fundamental, principalmente em questões eleitorais, de partidárias. Hoje, doutor Lucas também administra, advoga pelo Progressista. Um grande abraço, doutor Lucas. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas moções, eu quero aqui agradecer aos nossos nobres pares que assinaram comigo essa moção endereçada à APAI, a esta associação que tem o respeito na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais em Anápolis, por conquistar esse certificado do selo DOAR Gestão e Transparência com o conceito A positivo. Porque, para quem não conhece o que é este certificado, o DOAR, ele não é dado para qualquer instituição, não. Existe um padrão. E esse padrão é um selecionamento que se faz no Brasil, das ONG, das associações. E aqui eu quero cumprimentar mais uma vez. Inclusive, essa moção também vai atingir o nosso presidente eterno da APAI, que é o doutor Hélio Lopes, porque foi no início dele que iniciou essa questão de entrar para poder se a APAI conseguia este selo DOAR, que ele vai de 2020 a 2023. A APAI recebeu este selo no dia 14 de julho agora de 2020, já na gestão do nosso amigo, doutor, o nosso amigo, que é o Vander Lúcio. Parabéns ao doutor Hélio, ao doutor Vander Lúcio, a Nancy, a todos os colaboradores da APAI na cidade de Anápolis. A APAI que eu já conheço há 30 anos. Meu colega Lélio Alvarenga veio de lá, O teste do pezinho passou pelas mãos deste homem também. Parabenizo ele. E digo mais, senhor presidente. Se hoje nós temos várias enfermidades que é detectada nas nossas crianças, passou aqui pelo testinho, pelo teste do pezinho e vários exames feitos por essa associação de pais e amigos que é a PAI. Portanto, agradeço a todos os vereadores que assinaram essa moção de aplauso a essa tão digna associação de pais que é a PAI. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar a Luiz Lacerda por lembrar solidarizar com as famílias que perderam seus entes nessa pandemia. Nós tivemos uma notícia ontem muito ruim do nosso amigo líder de juventude da região ali da Vila Góis, pastor Elias, nosso companheiro Vilmones, jovem, se não me engano, da minha idade, e que na madrugada nos deixou. Amanhã está passando aqui uma moção de pesar para a família, mas em nome dele solidarizar todos que perderam aí seus entes queridos nessa pandemia. A gente sabe que é um número assustador. Temos que continuar tomando cuidado. Cuidado, Orisvaldo Pires. Porque a pandemia não foi embora ainda, Giovanna de Portley. Porque justamente a máscara, o álcool em gel, precisa ser mantido. A campanha de prevenção precisa, Jackson Charles, ser mantido. Porque nós estamos no enfrentamento do vírus ainda. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. As moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o pastor Elias inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos os moradores de Anápolis e agradecer também aí o setor das comunicações da prefeitura por ter me enviado o convite para estar presente no sábado ali no lançamento da CETEC. Parabenizo aqui ao setor de indústria e comércio aqui do nosso município, ao nosso querido Anastácio, ao Condefesa, ao próprio Poder Executivo. E digo mais, na minha saída para ir estar lá presente, fui convocado pela família desse próprio cidadão que o nosso colega disse aqui na tribuna, quanto ao seu falecimento, da questão do Covid-19. Aliás, nós vamos ter muitas mudanças por aí, porque nós vamos ter muitos questionamentos na justiça na questão dos óbitos feitos. Porque eu estou com um documento, fazendo um levantamento na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, porque o Ministério da Saúde soltou uma nota, a forma como deve ser feito a questão do certidão de óbito, E depois eu vou trazer esse manifesto aqui na tribuna sobre isso. Mas também fui até a cidade de Corumbá encontrar um pai de família que foi espancado pelo seu filho 16 anos aqui na cidade de Anápolis. É o cúmulo do absurdo. E nós temos muitos pais sofrendo na mão dos seus filhos e eu fui lá dar um suporte a essa família. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Telly Júnior.
Presidente, eu não posso deixar de parabenizar aqui os advogados e quero parabenizar nossos colegas Jean Carlos, Thaís, Eline, professora Geli, Mauro Severiano. São as pessoas que têm aí essa dedicação jurídica. Presidente, na minha família nós temos mais de 8 também que escolheu esse caminho. E quero fazer essa dedicação da OAB na pessoa do Dr. Lucas, que está aqui presente, grande companheiro, pessoa que tem, nas últimas campanhas, aí nos auxiliou na questão eleitoral. Mas quero fazer menção, Dr. Lucas, leve a toda a classe, aos colegas, que também tem labutado
juridicamente sabe que não é fácil. Quero citar o nome do Dr. Bruno, Mariano, Francisco Teles, Juliane Teles, Railza. São pessoas que têm trabalhado nessa área jurídica. Ainda pelas comunicações, presidente, quero comunicar toda a população de Anápolis e convidar para uma live hoje que estou fazendo no meu canal do Instagram. Eu e minha esposa, nós estamos trabalhando a questão da família, do lar, providência de Deus no seu lar. Então a live começa às 8 horas da noite. Quero convidar todos vocês para estar participando dessa live, todos da comunidade anapolina, que 8 horas da noite puder entrar, é @pregadorteles, pelo Instagram, também pelo Facebook, Teles Oficial, vai estar sendo transmitida essa live. Entra lá, com certeza vai ser muito bem-vindo acompanhar o trabalho que a gente tem feito nesse momento de pandemia em prol das famílias. Presidente Leandro, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando as comunicações, cumprimentar toda a comunidade de São Lourenço. Hoje é o dia de São Lourenço, que dá, empresta o nome, né? O santo que empresta o nome é ao bairro São Lourenço. Nós tivemos ali ontem o encerramento da novena na capela São Lourenço, que é vinculada ao santuário de Santo Antônio. Então, cumprimentar o padre Fábio, o padre Luiz Carlos, o padre Cleiton, toda a comunidade de São Lourenço, na pessoa da Vilma, da Valquíria. E, diferentemente dos outros anos, nós tivemos ali a realização da novena sem as tradicionais festas das barraquinhas, mas hoje teremos ali uma missa em louvor, em comemoração a São Lourenço e a essa comunidade participativa. Fica aí então os nossos cumprimentos. Ainda em relação à moção de aplausos que fiz em homenagem aos advogados, cumprimento aqui na presença também o Dr. Lucas, mas não poderia deixar de citar alguns nomes também. Nosso amigo Dr. Rodão Casimiro, Dr. Ronivan Peixoto, Doutor Ayrton Campos, doutor Antônio Rodovalho, o nosso presidente Jorge Henrique, doutor André Ignácio de Almeida, e fazendo jus aos jovens advogados eleitorais, o doutor Vitor Lisboa Campos, que também tanto nos auxilia na questão eleitoral. Então, a todos os advogados, nosso sincero reconhecimento pelo trabalho prestado em toda a sociedade, doutor Hélio Lopes, que hoje é presidente da APAE. Então, são tantos amigos, advogados, expoentes, que, em nome do Dr. Jorge Henrique, cumprimentamos a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais assunto a ser tratado do espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Agradecer aí o nosso corpo de jornalismo, está ali diretor Orisaldo Pires, jornalista Marcos Vieira e a senhora Giovana. Muito obrigado pelos trabalhos prestados à Câmara Municipal. Sem mais nada a ser tratado, encerra a presente sessão sob a proteção de Deus, desejando uma semana abençoada a todos.